Então vamos dar reinício aos nossos trabalhos com a segunda parte que tem a audição regimental do Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética. Cumprimento também a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado do Ambiente Adjunto, que entretanto se juntaram a nós. E nesta audição, como já é próprio, enfim, temos os tempos estão decididos. O Sr. Ministro terá uma intervenção inicial de 10 minutos e depois cada um dos grupos parlamentares terá uma intervenção de 7 minutos cada, sendo na qualidade de pergunta-resposta. Sendo assim, para não perdermos mais tempo, dava a palavra ao Sr. Ministro para iniciar a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Senhoras e Srs. Deputados. Muito bom dia. Começo da seguinte forma. Quando um líder mundial como António Guterres aparece na capa de uma revista internacional de uma fotografia com água até ao joelho, ao lado de um título que diz "O nosso planeta que afunda, algo está mal", ou seja, é urgente agir. Urge reduzir as emissões, urge recuperar a floresta e a sua função de sumidouro, urge mudar o paradigma energético apostando na inovação e nas energias renováveis, urge defender os transportes coletivos partilhados e sem emissões, urge aumentar a eficiência energética dos edifícios, urge adaptar o território, reduzindo os efeitos das cheias, minimizando os avanços do mar, aumentando a resistência a fenómenos climáticos extremos. Urge poupar a água, seja em casa, seja nos campos agrícolas, seja nas unidades industriais. Urge preparar as cidades para as ondas de calor, urge evitar a propagação de pragas e de vetores de doenças. Sim, senhoras deputadas e senhores deputados, urge. Foi a consciência dessa urgência que levou o Conselho de Ministros a aprovar, na semana passada, há duas semanas, o roteiro para a neutralidade carbónica 2050. Neste documento, largamente discutido e partilhado com a sociedade portuguesa, avançamos com a urgência necessária para nos tornarmos numa sociedade neutra em carbono nesse ano de 2050. Nesse mesmo dia, em Conselho de Ministros, aprovamos o Plano de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas, que estabelece as medidas de adaptação para a redução das vulnerabilidades do território a essas alterações climáticas. Este segundo plano constitui o referencial para a atuação nacional em matéria de adaptação às alterações climáticas, devendo ser integrado no planeamento setorial e na preparação dos instrumentos de financiamento a desenvolver no âmbito do Portugal 2030. Num quadro em que se propõe que pelo menos 25% do quadro financeiro plurianual de 21-27 seja aplicado em ação climática, o plano de adaptação revela ainda que já foram aplicados em adaptação às alterações climáticas cerca de 700 milhões de euros, aos quais irão ser acrescentados mais 370 em 2020. Senhoras e senhores deputados, a história dos serviços de água em Portugal é uma história de sucesso. Em 30 anos, investimos em infraestruturas mais de 10 mil milhões de euros. Foi assim que as nossas praias passaram a contar com um crescente número de bandeiras azuis, 352 este ano, o maior número de sempre. Foi assim que atingimos 99% da água da torneira com qualidade, em Portugal, com o resultante recuo das doenças provocadas pela sua má qualidade, como a hepatite A. Foi assim que atingimos taxas de abastecimento e tratamento de água que nos colocam a par dos mais desenvolvidos países do mundo. Foi assim também que o nosso setor de água se tornou uma referência mundial, participando ou liderando hoje projetos de cooperação e desenvolvimento em África e na Ásia. Foi assim que durante a seca de 2016 a 2018 não faltou água na torneira dos portugueses. Fizemos e continuamos a fazer este esforço enorme porque a água é preciosa. A nossa economia atual assenta no consumo de matérias-primas e em combustíveis fósseis. Extraímos, processamos, usamos, armazenamos e, finalmente, descartamos recursos, todos os dias. Neste contexto, também a água tem sido alvo deste modelo linear. A sua degradação torna a sua reutilização futura menos provável. Esta degradação crescente e cumulativa do recurso e dos serviços ambientais não é traduzida no valor que pagamos por eles. De facto, segundo as previsões do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, mantendo-se o business as usual, a procura de água irá exceder os recursos viáveis em 40% até 2030. Ora, a água, no seu estado natural, é circular por natureza e não linear. Atravessa os nossos ecossistemas, passa por diferentes estados, mas sempre em ciclos contínuos de autorregeneração. Toda a água que alguma vez existiu, existe hoje no nosso planeta. Numa economia circular, todos os recursos são mantidos nos sistemas de produção e consumo, preferencialmente no seu valor mais elevado. E também a água tem que ser pensada dessa forma, reduzindo o seu consumo, reutilizando-a, regenerando-a. Agindo de modo preventivo, sendo mais eficiente e parcimonioso no seu consumo, recolhendo, recirculando e utilizando em cascata, evitando a sua contaminação e tratando-a como um recurso a sistemas naturais de depuração, preservando o seu valor e utilidade, devolvendo-o ao meio natural nas mesmas condições. Isto sim é um círculo virtuoso. Em suma, não é a água que pode e deve adaptar-se aos nossos sistemas, mas são os nossos sistemas que têm que mudar, garantindo que a água possa cumprir o seu papel, enquanto produto, enquanto serviço, enquanto utilidade. Uma, outra e outra vez. Foi desta lógica de economia circular, senhoras e senhores deputados, que devemos encarar a aprovação do diploma de reutilização de água proveniente de estações de tratamento de águas residuais. Nas nossas, abro aspas, fábrica de águas modernas, fecho aspas, a eficiência do tratamento permite a reutilização da água rejeitada. Aliás, o termo rejeitada já nem faz sentido, pertence a um léxico do passado. O que temos, à saída do Metar, é água com características que permitem a sua reutilização não potável. Água boa para a rega, água boa para a limpeza de ruas, água boa para a lavagem de viaturas, água, portanto, esse bem escasso de que temos vindo a falar. Fizemos o que nos compete nesta área, tendo sido, de facto, muito inovadores relativamente a tudo o que havia sido feito em Portugal. Temos um diploma que estabelece o regime de produção e utilização de água para reutilização, de modo a alcançarmos 10% de taxa de reutilização de águas residuais tratadas em 2025 e de 20% em 2030. Temos um guia de apoio ao exercício da atividade associada à sua reutilização. Até setembro, prevemos que o POCUR lance ainda um aviso com a última verba que está ainda por alocar para o ciclo urbano da água, com um valor indicativo de 5 milhões de euros que se destine à reutilização de águas residuais tratadas. Através do Fundo Ambiental, apoiaremos com 200 mil euros um projeto de produção e utilização de água para reutilização na atividade de regadio na região do Alentejo, que será desenvolvido pelas Águas Portugal, pela EDIA, pelo Centro de Competências para o Regadio Nacional e pela EFASEC como parceiro tecnológico. Por último, queremos iniciar uma revisão para criar o Regulamento Geral de Sistemas Públicos e Prediais de Abastecimento de águas residuais e pluviais. Neste caso, desejamos simplificar e harmonizar conceitos. Queremos integrar pela primeira vez o uso eficiente de água nesses sistemas, pretendemos definir os requisitos técnicos para o aproveitamento de águas pluviais e de reutilização de águas cinzentas em edifícios. Senhoras e senhores deputados, e a concluir, para a transição energética em curso há um mineral crucial, o lítio. É um mineral essencial para os sistemas de armazenamento de energia. É um metal em falta na Europa, é um recurso que abunda em Portugal. A atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais de lítio para 9 áreas territoriais deverá mesmo arrancar tão brevemente quanto possível. O concurso valorizará projetos que abarquem toda a cadeia de valor, incluindo a fase de exploração industrial, sempre com o garante de sustentabilidade ambiental e territorial. As áreas a incluir no concurso foram objeto de análise prévia por parte de todos os serviços do nosso Ministério com competências das zonas abrangidas, tendo sido identificadas as principais condicionantes que incidem sobre o território. Com este procedimento, assegurou-se que as áreas a concurso respeitam as zonas protegidas, estão fora delas, ou com direitos já constituídos, prosseguindo-se o princípio da sustentabilidade ambiental e territorial. Ainda pelas mesmas razões, foi introduzido um novo critério, a exigência de trabalhos contínuos de recuperação ambiental e paisagística das áreas intervencionadas, mesmo e apenas da fase de prospeção, acabando com a ideia do passado de que a recuperação ambiental se faz apenas no final de linha. Para a fase de exploração, para além do pagamento ao Estado dos devidos encargos de exploração anuais, prevê-se que as empresas também paguem anualmente encargos de exploração às câmaras municipais. Senhoras e senhores deputados, concluo, é possível dinamizar a nossa economia valorizando os nossos recursos. É possível assegurar o nosso futuro comum, escolhendo os caminhos mais virtuosos e ambiciosos para a descarbonização. É possível escolher modelos que assegurem a reutilização do que é precioso e vital. É possível fazer política ambiental integrada, sem inimigos e com todos, e é mesmo o que estamos a fazer. Eu queria ainda, neste minuto e meio que tenho, e tenho a certeza que os meus três colegas aqui presentes, o João Galamba, que está de férias, e o Carlos Martins, que connosco teve tanto tempo, de me dirigir a esta comissão. Esta não será a última vez que aqui vimos, mas é a última vez que aqui vimos numa audição regimental. E dizer-vos que aprendemos muito. aprendemos muito. Foi um gosto muito grande termos vindo aqui todas as vezes. Dirijo-me com todo respeito e, em primeiro lugar, ao Sr. Presidente da Comissão, Pedro Soares, que foi, de facto, magnífico na maneira não só como conduziu os trabalhos, mas no grau de exigência que colocou, pelo menos nós que estamos deste lado e viemos aqui dar respostas. É, de facto, um exercício de democracia muito importante. Eu, como diria a minha avó, assentei praça em geral na política, porque, de facto, o meu primeiro cargo na política foi ter sido ministro, isto é mesmo assentar praça em geral, é assim que a minha avó diria. E, por isso, faltam, obviamente, muitos dos passos que certamente faltaram na minha formação política pessoal, cumpri-os aqui, aprendendo convosco. Sei que ainda falta esta, e cá estamos. Estimo que reconheçam que fizemos sempre um esforço muito grande por responder da maneira mais concreta possível a todas as respostas. Nem sempre isso foi possível, mas apenas por razão de ignorância momentânea sobre os assuntos que eram colocados. Foi, de facto, um prazer muito grande para nós. Saímos daqui mais ricos, porque saímos daqui mais cultos, mais sabedores e mais respeitadores daquilo que são as regras da democracia. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao seu deputado António Costa e Silva, para começar a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Um cumprimento. Peço-lhe um segundo, enquanto o Sr. Ministro. Sim. Já está.
Se calhar vou ter que fazer umas introduçõezinhas.
Quando já.
É que está aqui uma corrente de ar. Se eu voltasse a falar à minha avó, diria que ela falava-me na corrente de ar e eu não sabia o que isso era quando era miúda. Agora já sei o que é a corrente de ar.
Será o ar-condicionado? Provavelmente o ar-condicionado.
Não fará falta a todos, não se preocupe.
Pronto, o ambiente agora está mais respirável.
Ok.
Bem, mais respirável. Bem, um cumprimento ao Sr. Presidente, ao Sr. Ministro, a todos os membros do Governo e a todas as senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro, portanto, esteve a falar dos resultados. Hoje, de facto, estamos na nossa última audição regimental e, de facto, tem sido um gosto partilhar a discussão dentro do tempo que cá estou, pelo menos, com o Sr. Ministro do Ambiente, e efetivamente o PSD, portanto, tem este princípio de discutir claramente aquilo que são os aspectos fundamentais em cada uma das áreas, e o Sr. Ministro, de facto, tem sido um adversário correto daquilo que são as respostas, portanto, que deve dar esta Comissão. Às vezes um bocadinho mais vagas do que outras, mas a vida é assim. Bem, Sr. Ministro, eu começava por alguns dados que contrariam alguns dos resultados que o Sr. Ministro apresentou e bastava dois elementos que me parecem importantes. Um deles tem a ver com o ranking para o melhor desempenho em termos de países nas ações de combate às alterações climáticas. No governo anterior, Portugal estava em 4º lugar, agora está em 14º lugar. Portanto, é estranho, portanto, que tantas vezes o Sr. Ministro critica o governo anterior e, efetivamente, o desempenho leva-nos para um ranking pior. Não é mau, continua a não ser mau, mas era muito melhor anteriormente. E outro dado que eu tenho criticado algumas vezes tem a ver com os resultados de execução, nomeadamente dos fundos comunitários, na área em que o Sr. Ministro tutela. E há uma área decisiva que tem a ver com o programa operacional do POCUR e também os programas operacionais regionais. O POCUR tem uma taxa de execução de 22% e os POs regionais, tanto dados mais atualizados, tem execução entre 18% e 23%. Portanto, quem já passou cerca de 5 anos e meio, os resultados são desastrosos para Portugal e, na área que o Sr. Ministro tutela, são muito maus. Bem, eu tinha uma primeira questão que tem a ver com a barragem do Feridão e gostava de ter alguns esclarecimentos do Sr. Ministro. Em recente audição desta Comissão, ao Sr. Presidente da EDP, Dr. António Mexia, sobre a construção da barragem do Feridão e sobre as últimas decisões, ele referiu isto, e vou dizer ipsis verbis. A EDP sempre esteve disponível e nunca considerou não construir sem ser ressarcida. Portanto, afirmou o Sr. Presidente da EDP muito recentemente. Nesta declaração desmentiu claramente o Governo e as declarações do Sr. Ministro. E eu vou também dizer quais foram as expressões que o Sr. Ministro e o Sr. Primeiro-Ministro utilizaram sobre esta matéria. Diz o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética: não tenho mais pequena dúvida que a EDP me enviou duas cartas a dizer que não estava interessada em construir a barragem de Feridão e depois de o Governo ter acompanhado a decisão da EDP, então sim, EDP escreveu uma carta a dizer que afinal não queria fazer a barragem. Palavras do Sr. Ministro. E diz o Sr. Primeiro-Ministro António Costa num debate quinzenal. Portanto, afirmou no debate. O Governo e a EDP estão de acordo quanto à desnecessidade da barragem. Sr. Ministro, o Sr. e o Sr. Primeiro-Ministro foram claramente desmentidos pelo Presidente da EDP, Dr. António Mexia. Afinal, quem é que não fala a verdade?
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Sr. Ministro do Ambiente para responder.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas palavras. Dizer que o ranking que Vossa Excelência citou deve ser o ranking da JSD, porque não conheço ranking nenhum em que, de facto, esses números sejam assim. Limito-me a dizer que, naquilo que foi das ONGs, portanto, da Can Europe, que é a associação que representa uma parte muito significativa das também mais representativas ONGs da Beta Europa, atribuiu a Portugal o segundo lugar no ranking. Aliás, até vou ser rigoroso, porque não atribuíram o primeiro, atribuíram o segundo lugar à Suécia, o terceiro lugar a Portugal e o quarto lugar à França no combate às alterações climáticas. Mas como quer o segundo, quer o quarto, são países que têm nuclear, eu acho mesmo que o nosso papel se destaca e de que maneira, e por isso Portugal é, não deixa de o ser, um país fortissimamente comprometido, reconhecido por tal por todos os seus parceiros, foi o primeiro país no mundo que, olha, declarou há 3 anos aquilo que ainda a primeira-ministra inglesa veio agora dizer, 3 anos depois, que a Inglaterra quer ser neutra em carbono em 2050 e porque, de facto, a democracia não é proclamação, é muito mais do que isso, é sobretudo argumentação. Nós construímos um roteiro para a neutralidade carbónica que, de facto, é ímpar no mundo e, oxalá, deixe depressa de o ser, como é evidente. Sr. Deputado, o grau de compromisso relativamente ao PLCUR é, no que diz respeito à proteção do ambiente e, portanto, ao combate ao risco, o compromisso é já de 75%. No que diz respeito à adaptação às alterações climáticas é de 85% e é um facto, no que diz respeito a uma economia com baixas emissões de carbono é mais baixo, não chegou ainda aos 50%, é de 45%. E porquê? Porque, Sr. Deputado, e se nos outros dois ele muito depressa, no eixo 2 e no eixo 3, muito depressa a taxa de execução irá acompanhar a de compromisso, no eixo 1 isso não é verdade. E não é verdade por uma razão muito simples. É porque vossas excelências quiseram garantir que não havia investimentos em transportes coletivos e, de facto, essa foi uma opção que nós fizemos e fizemos-la muito bem e, por isso, a taxa de compromisso vai crescer depressa até ao final deste ano com a aprovação das candidaturas do Metro de Lisboa, do Metro do Porto, do Metro de Mondego, da linha de Cascais, mas, de facto, a taxa de execução vai andar mais atrás porque nascemos aqui com um atraso, com alguma expressão, atraso esse que resultou de uma opção completamente errada tomada pelo anterior governo e que nos forçou à reprogramação desse mesmo programa. Ó, Sr. Deputado, eu relativamente à EDP, aquilo que eu vejo é a vontade esdrúxula que o PSD tem em indemnizar a EDP. Portanto, o PSD quer a todo custo indemnizar a EDP. E é uma opção vossa. Eu confesso que não os acompanho aqui. Não os acompanho aqui, tudo bem. Que eu tenho duas cartas nas quais, na primeira, a EDP diz que não faz sentido a construção da barragem do Fridão, que é um mau negócio, que há muitas outras formas de produzir aquela quantidade de eletricidade, desculpem-me os termos pouco técnicos, com investimentos muito menores, com muito menores impactos ambientais, que a curva de procura não é hoje aquilo que era ao tempo e por isso não há qualquer vontade dela ser feita. Tenho uma segunda carta em que a EDP ensaia, e também estou a dizer, é tudo repetido, ensaia um Fridão mais pequeno. Isto é, uma outra hipótese, fazer um Fridão mais pequeno, porque aquele investimento era, de facto, demasiado grande, assim entendi a EDP. E essa proposta, que sinceramente até como engenheiro me interessaria avaliar, não deu lugar a tal. E não deu lugar a tal porque esbarrou logo naquilo que são as regras da contratação pública. Isto é, quando foi feito o concurso inicial, o projeto era aquele e não era o outro. E por isso, juridicamente, isto não é dizer mal de ninguém, mas juridicamente, Presidente não era possível considerar essa hipótese da EDP. E, portanto, assim sendo, porque de facto, entretanto, tivemos o PNEC. Já me perguntaram porque é que logo na primeira carta não disse então à EDP que aceitava a oportunidade de não fazer a barragem, porque não tinha os elementos todos de que necessitava. E o PNEC, o Plano Nacional de Energia e Clima, veio provar que de facto esta barragem não é necessária para cumprir as nossas metas. E por isso, tudo aquilo que eu estou a dizer é repetido, e por isso, de facto, o Governo acompanhou a decisão da EDP em não fazer a barragem. Como disse aqui desde o primeiro dia, não tinha nenhum acordo com a EDP. Como disse aqui desde o primeiro dia, nunca disse que a EDP prescindia do valor do que quer que fosse. Agora, o contrato é claro. O contrato é claro e não tem hipótese C. Hipótese A. Quando é a empresa a desistir, perde aquilo que entregou. Hipótese B. Se for o Governo a dizer que não se faz a barragem, tem que restituir o dinheiro. E, de facto, não há hipótese C. Não concordando a EDP com a interpretação que nós fazemos das cartas que nos escrevem, embora ela não nos pareça clara, haverá certamente mecanismos para dirimir esta questão. Agora, achei muita graça aqueles vieram dizer que uma resposta a uma pergunta do deputado Maria Manuel Rola, que a EDP usará contra o Ministro. Sim, lembro muito bem o desafio que foi lançado. Vale a pena se calhar recuperar, é porque é que o Governo não para a barragem. Aquilo que eu disse foi, se o Governo parar a barragem, tem que pagar uma indemnização. Ora, não foi isso que aconteceu e a barragem não será feita na mesma, assim estimo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. A palavra de novo ao Sr. Deputado António Costa Silva para continuar as suas perguntas.
Sr. Ministro, o senhor acabou de desmentir um dado que é apresentado em todas as conferências das Nações Unidas sobre as alterações climáticas, tem a ver com o índice do Climate Change Performance Index. Portanto, esse índice, portanto, contraria totalmente aquilo que o Sr. Ministro disse, mas o Sr. Ministro disse que não é credível, portanto, as Nações Unidas não são credíveis, então o que é que será? Sobre a barragem do Fridão, ainda queria clarificar bem isso, Sr. Ministro, porque nós estamos habituados que da governação socialista saiam heranças pesadas para os portugueses. E não queremos, mais uma vez, que isso volte a acontecer, Sr. Ministro. Queremos ter a certeza absoluta que os portugueses não vão ter que pagar 218 milhões de euros à EDP. Isso queremos ter a certeza absoluta. E não temos no dia de hoje. E o Sr. Ministro ainda não nos demonstrou isso. Aliás, há aqui um dado interessante. O governo anterior não aceitou a suspensão da implementação do Fridão por 3 anos. Precisamente para evitar aquilo que nós estamos a passar no dia de hoje. Aliás, isto leva-nos a uma primeira pergunta. Então, porquê é que o Governo aceitou essa suspensão, sabendo que poderíamos estar perante riscos iminentes de ter que ressarcir a EDP em 218 milhões de euros? O Governo, pura e simplesmente, podia ter feito o seguinte, dizia não naquela altura, e acabava-se o assunto e resolvia-se o problema. Portanto, o Sr. Ministro deve uma resposta clara aos portugueses sobre esta matéria, porque deve garantir aos portugueses que não vão pagar mesmo nada, que tomou a decisão acertadíssima. Os portugueses estão fartos de pagar a empresas que eram públicas e não públicas, e outras empresas, e bancos e companhias limitadas, montantes significativos, e 218 milhões de euros é muito dinheiro, Sr. Ministro, para estarmos neste limbo de um processo jurídico. O Sr. Ministro tem que garantir aos portugueses, não pode tomar uma decisão desta natureza sem garantir aos portugueses que não vamos pagar nada. Não é o PSD, é o Sr. Ministro que tutela, e o Sr. Primeiro-Ministro que tutela e tem responsabilidades governativas, tem que garantir aos portugueses. Não, não vão pagar 218 milhões de euros à EDP. Os portugueses não vão pagar. É essa a resposta que eu quero ouvir do Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Ministro para continuar a responder ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu sei bem o acordo que encontrei por assinar, é um facto, entre o anterior Governo e a EDP no que diz respeito à barragem do Alvito, onde a decisão de não decisão já estava tomada, mas onde o Estado se esquecia de uma coisa grave, muito grave. Muito grave, que era a de garantir que a parte que foi paga relativamente, o down payment feito relativamente à barragem do Alvito, não era perdido a favor do Estado, coisa que o anterior Governo gravissimamente tinha esquecido. Senhor Deputado, o vale negativo era, não sei, estou a citar de cor, cerca de 15 a 16 milhões de euros. Cerca de 15 a 16 milhões de euros era o valor que havia, da mesma forma que no caso da barragem de Girabolhos, estou também a citar de cor, era um valor entre os 40 e os 50 milhões de euros, e onde aqui são são 218 milhões de euros. Senhor deputado, aquilo que o senhor está a dizer é que estava disponível para dar, e o seu partido estava disponível para dar 14 milhões a quem quer que fosse, estava disponível para dar 14 milhões a quem quer que fosse, sem ter nenhuma preocupação a esse respeito. Senhor deputado, o val da barragem, o valor atualizado líquido da barragem do Fridão é clarissimamente negativo. Aliás, daquilo que eu também já ouvi, o Sr. Presidente da EDP a dizer numa entrevista televisiva é que o único bom negócio que ele tinha para fazer aqui não era de todo em todo fazer a barragem do Fridão, era receber a indemnização. E por isso, porque de facto não faz porque de facto a EDP não quer fazer a barragem, porque a EDP não quer fazer a barragem e pô-lo por escrito, terá eventualmente mudado de ideias também sob o ponto de vista epistemular, no sentido de quando viu que não ia receber dinheiro nenhum, ter aqui então uma mudança de posição. Não tenho a mais pequena dúvida de quão sustentada é a nossa posição de que não há direito a qualquer instituição à EDP. Obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. A partir deste momento já não tenho tempo para poder responder às perguntas, mas, no entanto, o Sr. Deputado poderá fazê-las e depois o Sr. Ministro, noutra ocasião, poderá satisfazer, enfim, essa necessidade, essa exigência de responder a estas perguntas. Senhor Deputado Costa e Silva,
o Senhor Ministro terá certamente a inteligência nas próximas rondas, portanto, referir, portanto, aquilo que são, ou responder àquilo que o PSD cultuou. Senhor Ministro, uma pergunta muito simples. O PSD fez um requerimento ao Governo, dirigido ao Senhor Ministro, para nos enviar os elementos, nomeadamente as cartas que o Senhor Ministro... Porquê é que não os enviou? Porquê é que não nos enviou essas cartas? Sr. Ministro, isto é assim, tem que clarificar de uma vez por todas aos portugueses e dar esta garantia, não está a dar, deixar isto no limbo jurídico, nós já sabemos a história que é que isto vai dar. Sr. Ministro, eu tinha aqui várias questões, portanto, têm a ver com a questão do fim dos apoios comunitários para a incineração de resíduos e o efeito que isso vai ter ao nível dos investimentos de algumas entidades públicas, mas também entidades municipais. O impacto desta medida vai ter precisamente no financiamento para projetos dessa natureza, um conjunto de entidades públicas. Gostava de saber o que é que o Governo vai fazer perante esta decisão da Comissão Europeia. Mas também trago aqui questões, pois espero que o Sr. Ministro responda também, que tem a ver com as emissões da aviação, que aumentaram 7% em Portugal no último ano, tem vindo a aumentar nos últimos anos, e na prática quero saber o que é que o Governo está a fazer precisamente para minimizar este impacto tão negativo que a aviação está a ter em Portugal. Aumentou efetivamente, mas tem que se ter compensações efetivas. Tenho uma questão que também tem a ver com os acordos de Almaraz, o que é que o Governo tem feito precisamente para evitar que o Governo espanhol, o Governo socialista espanhol, tome as decisões que estão em cima da mesa. Tenho também uma questão que tem a ver com a retirada ilegal de filtros nos automóveis, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, sem fiscalização, que medidas é que o Governo está a tomar sobre esta matéria, que o Governo português não fez nada, enquanto os nossos vizinhos espanhóis têm tomado muitas iniciativas sobre esta matéria. E ainda uma última questão sobre um compromisso do Governo sobre a maior ilhota do estuário do Tejo, que está a desaparecer. O Sr. Ministro, há um ano atrás, comprometeu-se em resolver esta situação e ela continua por resolver. De qualquer forma, se o Sr. Ministro quiser, tenho aqui o requerimento do PSD, que o Sr. Ministro, sobre a questão do Fridão, que o Sr. Ministro ainda não respondeu, não cumprindo os prazos legais que deve cumprir na Assembleia da República. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado António Costa e Silva. Iríamos continuar e agora iria dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cuja intervenção será dividida em duas partes, sendo que o primeiro interventor, neste caso, será o Sr. Deputado Renato Sampaio. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, queria cumprimentá-lo, cumprimentar a sua equipa e permita-me que destaque, uma vez que é a última audição regimental, que destaque exatamente a boa relação que tem existido entre esta Comissão ao longo destes 4 anos, ao longo desta legislatura, porque esta é a última audição desta legislatura. E também gostaria de relevar, permita-me, a Comissão, o desempenho positivo da ação do Governo, do Ministério do Ambiente, naquilo que são as políticas ambientais. Porque, se é verdade que as políticas ambientais de primeira geração têm resultados imediatos e veem-se as políticas que, nomeadamente as de combate às alterações climáticas, que são bem mais profundas e mais importantes, os resultados só a longo prazo é que são conhecidos e por isso estou convencido que as políticas que desenvolveu nessas áreas são muito positivas, que vai ser reconhecido ao longo do tempo. Mas há uma coisa que eu gostava, senhor, exatamente tem a ver com o problema das alterações climáticas, que é o problema da água. A água é um recurso natural muito importante para a vida humana. A quantidade de água começa a escassear no nosso planeta. A quantidade de água reposta é bastante inferior àquela que é utilizada. E por isso é preciso termos aqui uma política de água, o Sr. Ministro já também a iniciou, mas é preciso ter aqui uma política no sentido de criar mecanismos de uso eficiente da água, não só dos cidadãos, mas fundamentalmente nas perdas que existem nas redes públicas, nomeadamente na Baixa. Há situações muito complicadas desse ponto de vista. E, por outro lado, utilizar a reutilização num programa que o Governo já aprovou, proposto pelo Sr. Ministro, que é a reutilização da água proveniente das hectares. 50 das principais hectares do país é uma estratégia absolutamente correta, mas é preciso que também tenhamos consciência de que é absolutamente indispensável ter alguns cuidados. E as perguntas que eu gostava de aqui ver explicitadas, o Sr. Ministro já referiu a esta matéria, mas gostava de ver em que fase se encontra o processo desta reutilização. Fundamentalmente, é uma questão que é fundamental, que é qual é o uso da água reutilizável, ou seja, com certeza que não é para consumo humano, mas onde é que pode ser reutilizada. E se, nomeadamente quando falamos nas cidades, nas regras das cidades, se é absolutamente necessária a construção de novas redes, ou como é que isso se vai adaptar às redes existentes, nomeadamente a das águas pluviais que desaguam sempre em cursos de água. E, portanto, estas matérias são importantes nesta reutilização e como é que esta medida criada se vai também adaptar na agricultura e em que condições é que isso vai ser feito. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Quer fazer uma outra pergunta do Partido Socialista?
Parece que sim.
Eu gerir o meu tempo. Muito obrigado.
Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Nato Sampaio, sim, tem razão quando diz que nesta segunda geração de políticas ambientais, que não é diretamente infraestrutural, o tempo para se ver resultados é um tempo mais dilatado. No entanto, há, apesar de tudo, alguns exemplos de resultados de curto prazo. Dou um exemplo, estava à procura de outra palavra para não repetir a palavra exemplo, dou um exemplo. Desde o ano passado que a produção de eletricidade a partir do carvão deixou de beneficiar desse subsídio perverso que era a isenção de ISP, não pagava. E se o ano passado foram só 10% que pagou, este ano 25%, esse é sem dúvida um dos grandes responsáveis por no ano de 2018 Portugal ter reduzido em 9% as suas emissões. Eu agradeço, não está a contar o meu cronómetro, mas acho que já falei pelo menos 10 segundos. Por isso, há de facto ações que podem ter consequências diretas num tempo relativamente curto e eu estou sinceramente convencido que no que diz respeito, por exemplo, aos transportes, também o PART vai fazer com que as reduções do plano de apoio à redução tarifário tenha consequências já neste ano de 2019 e certamente ainda mais evidentes no ano de 2020. O Sr. Deputado Renato Sampaio tem toda a razão quando fala na necessidade de gerir o melhor possível um recurso tão escasso como a água. No que às perdas de respeito, está neste momento um aviso de 40 milhões de euros do POCUR que pretende alavancar um investimento de 100 milhões, completamente diferente daquilo que herdámos no anterior governo, que era uma iniciativa financeira para a água, um absurdo completo, em que tudo tinha que ser devolvido e ainda por cima não era sequer devolvido, portanto não era a fundo perdido, não era sequer devolvido de acordo com a performance. É assim, se gasta 10 milhões para reduzir em 2%, paga 10 milhões. Se gasta 10 milhões para reduzir em 5% as perdas, paga 10 milhões da mesma. Era uma coisa completamente bizarra que herdámos do anterior governo e por isso é que também esse aviso foi, não foi o último, foi o penúltimo, já referi qual é o último, que pudemos lançar no contexto do POCUR para o ciclo urbano da água. Com uma certeza, Sr. Deputado, é que as perdas de água são perdas físicas, e são, de condutas velhas, é verdade, tem também muito a ver com a gestão. Com parques de contadores antigos, com inexistência de capacidade de gerir as pressões na rede, com o desconhecimento da própria rede, com a incapacidade de haver equipas técnicas que a cada momento possam ocorrer quando há fugas e essas fugas são visíveis, e por isso aqui as agregações que juntaram mais de 60 municípios são certamente muito importantes para uma nova gestão e uma nova perspectiva da gestão da água para consumo humano. O objetivo do Diploma da Água Reutilizada, que surge em conjunto com um guia que temos agora 60 dias para publicar, é exatamente o de percebermos que o esgoto tratado é água. O esgoto tratado é água. E nas 52 maiores hectares do país, inicialmente eram 50, mas havia duas que não havia nenhuma razão para distinguirem destas, nas 52 maiores hectares do país, que se não são todas, são quase todas com tratamento terciário, ou seja, até com desinfecção no final, essa água pode mesmo ser utilizada para a rega de jardins, para a rega de culturas permanentes, para a lavagem de ruas, para a lavagem de pátios, para a lavagem de viaturas. O objetivo aqui é, como disse, atingirmos 10% dessa mesma água a ser reutilizada já em 2025 e 20% em 2030, sempre sob o princípio do fit to purpose, isto é, isto tem que ser sempre pensado a partir da procura e não da oferta. Isto é, esta é hectare X, está perto de quê? Olha, está perto de um campo de golfe, que pode ser regado a partir daqui. Está perto de um olival, que pode ser regado a partir daqui. E é nessa perspectiva que pode ser necessário fazer alguma correção àquilo que é o tratamento para garantir, o diploma já é claro sobre essas exigências, para garantir que a qualidade do esgoto tratado, que repito, é água para este fim, é de facto, tem as características adequadas a esse mesmo objetivo. Isto é, muito mais do que definir regras em tese, é de facto definir regras em concreto e pensadas para o uso que essa água vai ter. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Carpinteira para continuar a interpelação por parte do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, a qualidade ao lítio em Portugal tem dividido opiniões. Uns chamam-lhe petróleo do século XXI e, nessa perspectiva, será um fator de riqueza e criador de emprego. Outros mostram preocupação com os enormes impactos no património natural, nos recursos hídricos e paisagísticos. O Sr. Ministro referiu há pouco que para Portugal cumprir a tempo a transição energética não pode deixar de lado o lítio e que Portugal tem recursos abundantes deste precioso mineral que é fundamental para as tecnologias mais limpas. Mas o lítio tem um enorme custo ambiental. A sua exploração abarca riscos e temos de equilibrar a sua exploração com respeito pelo ambiente. Por isso, Sr. Ministro, gostaria que nos explicasse em que fase está o concurso para a atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de lítio, quais são as áreas do país onde será possível explorar o lítio, que critérios foram tidos em conta, as zonas protegidas mais frágeis ficaram de fora das futuras licenças, as populações das zonas onde serão dados direitos de prospeção e pesquisa serão compensadas? Sr. Ministro, a região do Barroso, classificada pelas Nações Unidas como Património Mundial Agrícola, e a zona da Serra d'Arga, no Alto Minho, com elevado valor paisagístico e turístico, são zonas com características muito próprias ao nível da sua diversidade, biodiversidade e paisagem. São regiões onde se pretende também levar por diante projetos de exploração de lítio. Não se pode pôr em causa, obviamente, a importância do lítio, mas não se pode pôr em risco o potencial turístico das regiões nem a qualidade de vida das populações. Aliás, no Alto Minho, os autarcas de Caminha, de Ponte Lima e Viana do Castelo estão a trabalhar para classificar a Serra da Arga como área de paisagem protegida. Sabemos que não é fácil conciliar interesses antagónicos, mas o património ambiental, natural e paisagístico destes territórios não pode ser destruído. Assim, pergunto também ao Sr. Ministro, o que está o Governo a fazer para evitar as consequências das minas de lítio que poderão surgir nestas zonas do país? E se o Governo autoriza a exploração a céu aberto numa região classificada como área protegida? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Ainda tem 30 segundos, não sei se os vai usar. Pronto. Neste caso, daria a palavra ao Sr. Ministro do Ambiente para responder.
Muito bem, muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. O lítio é um mineral absolutamente fundamental para a transição energética. Se nós queremos armazenar eletricidade produzida a partir de fontes renováveis, temos de ter baterias e boa parte dessas baterias são baterias a lítio. Uma pedreira de lítio é uma pedreira em tudo comparável a inúmeras pedreiras que existem, por exemplo, de feldespatos neste país, por exemplo, para a produção da cerâmica, sobretudo da porcelana, e que funcionam de forma absolutamente normal. Aliás, o que é uma pedreira de lítio? É uma pedreira onde se retiram blocos de pedra, normalmente cianitos e pegmatitos, onde o lítio existe com alguma concentração. Uns existe, noutros não existe. É uma pedreira absolutamente banal. É, de facto, uma exploração, eu não sei porque é que dizem uma exploração a céu aberto. Bom, qualquer pedreira é a céu aberto, a não ser que seja uma mina, que essa sim não é a céu aberto. Não existem, não é por ser lítio, não é por ser lítio. Nas 12 zonas que apareceram identificadas inicialmente, e bem, tecnicamente, olhando para o mapa do país, como aquelas onde existe mais concentração expectável de lítio, dessas 12 zonas, 3 delas ficam em áreas protegidas. E como ficam em áreas protegidas, foram excluídas. Ou seja, as 9 áreas do concurso para a exploração do lítio são, de facto, áreas onde não existe nenhuma particular restrição ou riqueza ambiental. É absolutamente fundamental fazer isto desta forma, isto é, deixar, como foi feito no passado, de haver licenças atomizadas em que cada um podia pedir a sua à luz da lei, mas fazer, de facto, um projeto com critério. Projeto esse com critério onde, nesse mesmo concurso, não vamos valorizar apenas a existência do minério que existe em Portugal. Aquilo que nós queremos é que, de facto, esse minério, quem concorrer a essas mesmas concessões, tem que necessariamente associar um projeto industrial. Mentiria se dissesse que novas explorações de lítio, imaginando que todas elas vão encontrar lítio, dão direito a 9 refinarias. Não, não há dimensão para tal. Mas todas elas têm que estar associadas à existência de um projeto industrial que tem que localizar-se em Portugal. Sr. Deputado, aquilo que nos cabe a nós aqui é demonstrar a compatibilidade da exploração do lítio com o bem-estar das populações e a salvaguarda ambiental. E sim, isso é possível fazer-se. E isso é possível fazer-se indo até para além da lei e colocando no caderno de encargos dos concursos as cláusulas que vão para além da lei, como sejam a recuperação paisagística a cada momento enquanto é feita a prospeção, a garantia de que toda a água é circulada e há aqui um projeto de economia circular para a utilização dessa mesma água, e tentando reduzir a um valor próximo do zero aquilo que são os resíduos que resultam da exploração desse mesmo minério. Agora, há uma coisa que eu sei. Sem lítio, nós não vamos cumprir a nossa ambição de transição energética. Aproveitava estes 4 segundos para ter para dizer que não tenho nenhum requerimento do PSD sobre o feridão no meu Ministério. Há aqui um problema de comunicação, porque eu estou ansioso por entregar a Vossas Excelências as cartas da EDP e, de facto, não tenho nenhum. A minha chefe de gabinete acaba de garantir isso. A comunicação tem várias funções, não são só o receptor e o emissor. Vai ser respondido. Neste momento tenho, e vai ser respondido como se tivesse a entrada formal. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Ministro. Vamos continuar esta audição e daria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, sendo que vai ser dividida em duas partes, competindo ao Sr. Deputado Pedro Soares a primeira intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós percebemos que o Sr. Ministro tinha ficado sensibilizado com a capa da Time e, portanto, a palavra-chave que trouxe hoje para a Comissão foi urge. É pena que no debate do plenário, quando falámos de emergência climática, ainda não tivesse saído a capa da Time. De qualquer modo, Sr. Ministro, quando nós dizemos que há uma urgência climática, nós temos que ser coerentes em toda a linha com essa urgência climática. E, de facto, o que nós estamos a assistir é uma espécie de uma vertigem extrativista sobre o nosso país. Aquilo que acabou de ser dito sobre o lítio repercute-se também noutras áreas. Repare que, certamente terá conhecimento, que a Direção-Geral de Energia e Geologia mandou publicar no Diário da República no passado dia 22 um aviso para prospeção de ouro numa área de 36.400 hectares no Alentejo, área de montado, de elevada sensibilidade ambiental e ecológica, que abrange os concelhos de Évora, Montemor-o-Novo e Vendas Novas, que Rede Natura 2000, sítio de Monforado, de interesse comunitário, com património de elevada valia. Senhor Ministro, nós não podemos continuar a falar em urgência climática, a falar em metas relativamente à neutralidade carbónica e depois termos uma prática económica que é contrária a tudo isto, pelo menos põe em causa tudo isto. Porque é óbvio que uma, e é a realidade, Sr. Ministro, uma mina a céu aberto de ouro com esta dimensão é contraditório com as metas de neutralidade carbónica. Inclusivamente, é contraditório com o objetivo que se pretende no roteiro relativamente à capacidade de áreas de floresta, e nomeadamente do montado, e áreas agrícolas para a captura do CO2. E, portanto, é preciso nós termos coerência relativamente a isto, Sr. Ministro. E o que eu coloco é o seguinte, Sr. Ministro, esta área já foi prospectada anteriormente por uma outra empresa. Essa empresa abandonou a área e deixou trabalhadores com salários em atraso e um estaleiro abandonado. Porquê é que nós voltamos outra vez à mesma coisa, Sr. Ministro? Porquê é que nós, invocando o interesse público, pura e simplesmente não rejeitamos esse pedido de exploração, de prospeção, peço desculpa, mineira naquela área? De facto, é uma área imensa, tem um impacto brutal e não há qualquer razão, nem sequer para a transição energética, porque eu saiba, o ouro não tem qualquer papel nessa questão, para voltarmos a este fado daquela região ter que ser explorada, ter que ser posta em causa por causa desta ideia mirífica da exploração do ouro. Não estamos no faroeste, Sr. Ministro, não podemos transformar o nosso país num novo faroeste.
Obrigado, Sr. Deputado. Vai continuar a sua intervenção ou terminou?
Sr. Deputado Maria Manuel Rolo, depois vai continuar.
Ok.
Solicitava interromper para a resposta do Sr. Ministro.
Muito bem. Neste caso, Sr. Ministro, para responder.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Pedro Soares, ou Sr. Deputado, de facto, eu não consigo dizer de outra forma, parece que o Bloco de Esquerda defende a opacidade. Parece que defende a opacidade. Vamos lá ver. Publicar quer dizer publicitar. A lei diz que quando alguém se dirige à administração com um determinado objetivo neste domínio, ele tem que ser publicado em Diário da República para poder ser publicitado. Não há qualquer relação entre isso e qualquer aprovação de qualquer projeto. A lei obriga a que assim seja e, em minha opinião, obriga bem. Porque também acho que, de facto, uma decisão sobre essa prospeção é uma decisão que merece ser pública e que merece que as pessoas a conheçam. E, por isso, a partir do momento em que entra esse requerimento, ele é enviado para Diário da República para que as pessoas se pronunciem e para que ajudem a administração a tomar uma decisão. É óbvio que não há qualquer compromisso da administração entre aquilo que é um pedido de um particular, não é? E aquilo que é a decisão final. Agora, se a lei diz, e diz bem, olhe, para que esta matéria também possa ser discutida aqui, não é? Que seja publicitado, fez muito bem a DGEG em fazê-lo, porque se não tivesse feito, nós não estávamos aqui a discutir. Não estávamos aqui a discutir e um dia haveria uma decisão meramente administrativa, a dizer que sim ou a dizer que não, ainda que absolutamente ponderada. E a partir do momento em que essa publicitação é feita, não há aqui compromisso de nenhum com nada, nem com coisíssima nenhuma. E sim, o ouro não é importante para a transição energética. Ó, Sr. Deputado, vale a pena, de facto, voltar ao Urge. E se eu pus aqui, não foi a pensar na Urgeiriça, onde havia minas de urânio. Foi mesmo no Verbo. E por isso, aquilo que eu quis deixar claro é que Portugal, há 3 anos, está a agir como se estivesse sob uma urgência climática. E, de facto, não faz qualquer sentido juntar o nome de Portugal àqueles que, talvez com alguma má consciência, vieram agora falar na emergência climática. Senhor Deputado, Portugal foi absolutamente pioneiro quando decretou que iria ser neutro em 2050 e fez um roteiro de neutralidade carbónica. E outros partidos, que não o Partido Socialista, foram atrás, não há outra forma de o dizer, daquilo que os ingleses, que não têm qualquer tradição aqui, que vieram falar na urgência climática. Se é bom para os ingleses, talvez seja bom para nós. Olha, temos três anos de avanço, e eu não troco uma declaração de emergência climática andando 3 anos para trás, não é? De facto, a senhora May é uma heroína, disse há 15 dias, a Inglaterra vai ser neutra em 2050. Olha, nós dissemos lá há 3 anos e fomos consequentes, ou seja, pelos vistos, a Inglaterra foi necessário que o governo ter esta declaração de emergência climática para poder agir de outra forma. Olha, Portugal está num estádio completamente diferente. Não deixo de dizer assim, estamos num estádio mais avançado e fizemos aquilo que fizemos ao longo de 3 anos sem esse statement político. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Rola para continuar a interpelação.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. De facto, é necessário a transparência relativamente aos processos de prospeção de minério em Portugal. E isso também é um problema desta questão, porque os processos para consulta pública só podem, de facto, ser consultados na Direção-Geral de Energia e Geologia. E isto é uma das questões levantada pela população nas várias zonas que estão a ser implicadas na prospeção de lítio, que é o facto de não conseguirem aceder, a não ser vindo a Lisboa, aos dados relativamente aos pedidos de prospeção. E se queremos, de facto, transparência, não queremos só a divulgação dos dados para a prospeção, queremos também acesso aos dados do processo. E depois há uma questão que também se coloca nesta situação, que é como é que se pode pedir a prospeção para zonas classificadas. E o Sr. Ministro dizia que das 9 áreas, nenhuma delas tem condicionantes de ordenamento. Ora, o grupo de trabalho do lítio contradiz aquilo que o Sr. Ministro está a dizer neste momento aqui nesta audição, porque quer a Arga, que está como sítio de importância comunitária, quer os PDMs das outras zonas, quer outros sítios de importância comunitária, como o Douro Internacional, zonas especiais de proteção de região demarcada do Rio Douro, etc. e tal, denotam que estas são zonas com proteções que estão inscritas quer a nível europeu, quer a nível nacional. E também ocorre na Argemela, que bem sei que não é correspondente à decisão deste governo, mas que a decisão da exploração, sim, passa por uma assinatura deste governo, sem avaliação de impacto ambiental e tomando já como ónus possíveis explorações sem sabermos se é possível, sendo que, de facto, a Argemela tem também uma classificação enquanto património agrícola. E gostava que o Sr. Ministro esclarecesse todas estas questões, porque são também questões que são levantadas pela comunidade, à qual também o Governo não tem prestado esclarecimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Queria também agradecer aos Srs. Deputados Jorge Paulo Oliveira e Manuel Freixo as funções que desempenharam. Muito obrigado. E dou a palavra então ao Sr. Ministro para responder, por favor.
Muito obrigado. Sra. Deputada, que a DGEG é um organismo do Estado que evoluiu menos do que aquilo que gostaríamos do ponto de vista da capacidade de gerir informação, isso já foi aqui dito, foi dito aliás por mim próprio logo a seguir ao acidente das pedreiras em Borba, e por isso até ao final do próximo ano há o compromisso da criação de uma plataforma na DGEG para que toda esta informação possa vir a ser disponibilizada. É verdade, ficou para trás, temos esta responsabilidade, como sabe, desde há pouco menos meia dúzia de meses e estamos a fazer tudo para transformar isso. Mas só se deputada. Dos 12 projetos que havia, 3 eram em áreas protegidas ou eram parcelarmente áreas protegidas e deixaram de o ser. Agora, a contradição que existe aqui, que alguém tem que explicar, Sr. Deputado, não me leva mal, não é minha, é sua e do seu partido. Eu estou mesmo convencido disto. No dia em que o Bloco de Esquerda conduzisse a política energética em Portugal, não se fazia nem mais um megawatt de energias renováveis neste país. Nem mais um. Nem mais um. Porque isto é, esta contradição é que é, de facto, Vossa Excelência é absolutamente insanável. Porque de exclusão em exclusão, e vou rimar, não era essa a intenção, de exclusão em exclusão, o Bloco de Esquerda chega ao carvão. De exclusão em exclusão, o Bloco de Esquerda chega ao carvão e não consegue imaginar um outro combustível que não seja ao carvão. É que não conseguem mesmo, porque nada é possível em situação alguma e em momento algum. E em momento algum, viesse a extraordinária SESI para cima dos leilões e não havia leilão nenhum, não havia quem concorresse a eles, não havia energia solar, não havia eletricidade produzida a partir do solar. Essa é que é a contradição de Vossas Excelências. Quem tem que explicar uma contradição, não leva mal, sois vós, não sou eu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Maria Manuel Rola, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, isto não é uma contradição, é fruto, de facto, dos nossos tempos. E é daí também a necessidade da declaração de urgência climática e de medidas mais incisivas para resolver os problemas das emissões de carbono. E pegando também nessa situação e na questão energética, eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro se nós não temos soluções, por que não trabalhar na questão da eficiência energética que nos permitiria poupar em cerca de 30% a nível da produção de energia?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Deputado, a meta de eficiência energética que temos para 2020 vai ser cumprida, a meta para 2030 que está no plano é 35% vai ser cumprida também. Mas uma vez mais lhe digo, Sr. Deputado, está aqui também a colocar o seu partido numa enorme contradição, porque há uma coisa que eu lhe garanto, é que se nós só trabalharmos na eficiência energética, vai haver um dia em que a Sra. Deputada vai dizer assim, afinal não é possível encerrar Sines e o Pego. Pois é, pois é. É que a data é 2030, queremos em tudo antecipá-la e não temos apoio nenhum, nomeadamente Vossas Letras, para que isso aconteça. Porque se nós não conseguimos massificar a produção de eletricidade a partir do solar, seja através da produção do solar concentrado nas solar farms que vão agora a leilão e muitas outras licenças que finalmente parecem querer ver a luz do dia, seja de facto criando comunidades energéticas onde essa mesma produção seja feita de forma atomizada, mas sem comprometer aquilo que é a gestão dos custos global do sistema, não vamos chegar lá, Sra. Deputada. E, portanto, isto é muito bonito, mas não é só parola, é parola, é parola. E, de facto, desta forma, Sra. Deputada, o que o Sr. Deputado está a dizer é que não quer que as centrais a carvão encerrem antes de 2030.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada, faz favor.
Tanto quero que até felicito o Sr. Ministro por ter dito recentemente que existem condições para encerrar Pego em 2022. Esperamos que o mesmo venha a acontecer até ao final da próxima legislatura, relativamente a Sines, como tínhamos de facto proposto. A nível das comunidades energéticas, não existe oposição nenhuma por parte do Bloco de Esquerda. Quanto mais centralizada a produção de energia for, parece-nos mais simplificada e mais capaz de até ter ganhos a nível, mais uma vez, das perdas de energia. Senhor Ministro, queria deixar nestes últimos tempos que me restam uma questão relativamente ao feridão que foi levantada aqui esta manhã e que o Sr. Ministro acabou por me nomear, e gostava também de esclarecer o grupo parlamentar do PSD, do CDS, que se existem lesões... problemas dos contribuintes terem que pagar mais do que aquilo que tem vindo a ser necessário, e nós estamos a falar de muitos mais milhões do que representam feridão, sendo que feridão não é uma decisão do governo e sim da EDP deixar de construir. O que é facto é que a lei dos QMEC de PSD-CDS de 2004 levou a 510 milhões de perda para os contribuintes, 951 milhões em SINES, e isto tudo vindo do relatório da Comissão das Rendas Excessivas e Energias, aprovada nesta Assembleia da República. Ou seja, se estamos a falar em valores de facto que estão para além daquilo que os contribuintes deveriam pagar, e também com a privatização e não a correção das rendas excessivas no tempo da Troika, e para não falar na extensão do domínio público hídrico, esta que não foi aprovada, de facto estamos a falar que a EDP em si e vários governos ao longo do tempo foram, de facto, aqueles que lesaram os contribuintes.
Muito obrigado,
e não a não construção da barragem do Feridão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor, para responder.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, com muita simplicidade, eu nunca citaria o seu nome se o Sr. Deputado não estivesse na sala, mas penso que concorda comigo e se recordará, embora eu só tenha visto na televisão repetida as minhas palavras, mas as minhas palavras foram uma resposta a uma pergunta. Pergunta essa que fazia e faz todo sentido, é por que não tomar essa decisão, e a minha resposta foi: tomar essa decisão enquanto decisão do próprio Estado implica necessariamente a restituição de um valor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Sr. Ministro, eu penso que a questão de feridão é muito importante, mas eu não vou falar na questão de feridão, porque, como o Sr. Ministro sabe, o CDS apresentou um requerimento a esta Comissão. O CDS apresentou um requerimento nesta comissão que foi aprovado para a audição do Sr. Ministro só sobre a questão de feridão, e, portanto, todas as questões que o CDS tem para levantar, levantará nessa audição, e inclusive o Sr. Ministro referiu, e assim terá a oportunidade também de se entender, de trazer as cartas ou tornar públicas as cartas que a EDP lhe terá enviado, e, portanto, é uma questão que nós guardamos para essa altura e que achamos que é efetivamente uma questão muito importante, e por isso é que pedimos essa audição, porque achamos que se justifica. E, portanto, Sr. Ministro, eu gostaria de começar por lhe falar da questão do amianto, uma questão também bastante importante. E para lhe recordar que no início do mandato, em 2016, o Governo, e através do Sr. Ministro, garantiu que até ao final do ano letivo de 2016-2017, o amianto chamado nível 4 seria removido totalmente das escolas. Esta promessa não foi cumprida e hoje, 3 anos depois, em 2019, há ainda muitas escolas com níveis de fibras acima daquilo que é recomendado. E segundo informações que temos, faltarão resolver os problemas em cerca de 60 estabelecimentos de ensino. Segundo dados noticiados nos últimos dias, ainda há 3.739 edifícios públicos com amianto, tendo o Ministério do Ambiente afirmado que ao longo deste ano está programada a remoção desta substância em 416 espaços. A primeira pergunta que eu lhe coloco, Sr. Ministro, é se confirma estes números que eu aqui acabei de referir. Em segundo lugar, perguntar-lhe qual é a previsão do Governo para finalizar as intervenções projetadas, pois, uma vez mais, o Governo prometeu e comprometeu-se que iria fazer, não fez, passaram 3 anos, que previsão é que tem para resolver esta importante questão? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Deputado, não sendo esta uma interpelação ao Governo, eu tenho alguma dificuldade em dar a resposta que Vossa Excelência deseja, porque de facto é assim. Qual foi aqui o papel do Ministério do Ambiente? Foi, e bem, foi o de fazer, de coordenar o levantamento, de definir prioridades de intervenção e de alterar uma regra no PLCUR que herdamos de Vossas Excelências. É que qualquer intervenção no domínio da eficiência energética em edifícios onde haja amianto tem que obrigatoriamente promover a remoção do amianto. Agora, não é o Ministério do Ambiente que faz obras das escolas. Quem faz obras das escolas é o Ministério da Educação, como é evidente. E por isso nós continuamos a acompanhar este trabalho. Os números que referiu, enfim, não tenho aqui, não tenho nenhum número à minha frente para confirmar ou contradizer, mas digo-lhe que a minha sensibilidade não anda muito diferente, não anda muito longe desses números que referiu e, portanto, muito provavelmente esses números estarão corretos. Agora, ficou claro desde o último ano, que para, desde o último orçamento, que para acelerar esta mesma matéria do amianto, o Ministério do Ambiente mantém o papel que tem de coordenação técnica dos trabalhos, de dar todo o apoio aos organismos públicos no sentido de saber como fazer, qual o destino final, todas essas matérias. Mas, de facto, é agora o dono do património desse mesmo Estado, que é o Ministério das Finanças, que tem a responsabilidade de a partir, aliás, de um fundo próprio que tem e que é gerido pela Direção-Geral do Tesouro, de promover estas mesmas ações e, por isso, não tenho muito mais informação do que aquela, do que esta mesmo que acabei de lhe dar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, pode continuar, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Ministro, pela sua resposta. Sr. Ministro, e mudando de assunto, apesar dos anúncios sucessivos que o Governo tem feito sobre esta matéria, nós, CDS, continuamos muito preocupados com a questão da água e com os fenómenos da seca. Ainda hoje surgiram notícias de que quase 30% do território nacional está em seca severa. Que o sul do país é a região mais preocupante, que 2,5% do território enfrenta seca extrema e quase 28% está em seca severa, cerca de 23% está na classe moderada e 46% do território enfrenta a situação de seca fraca. Em maio, o mês passado, os valores do nível de água no solo não chegaram aos 20% nas regiões do interior norte e centro, Val do Tejo, Alentejo e Algarve. Dizem os especialistas que pouco ou nada tem sido feito pelo Governo para resolver a situação. E, Sr. Ministro, realmente não basta dizer que este ano haverá água nas torneiras para todos os portugueses. Têm que ser estudadas e implementadas soluções de médio e de longo prazo. O Sr. Ministro referiu já hoje esta questão, mas nós gostaríamos de soluções concretas sobre este problema e sobre esta grave situação que o país vive e que mais grave pode ser no futuro, se nada for feito, se nada for planeado. Sr. Ministro, eu gostaria de saber que soluções tem a médio prazo para esta questão.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Deputado, no Messias do Handel, when he shall reign forever and ever, é ele há de reinar para sempre e não ele há de chover para sempre. E, de facto, essa é a mesma capacidade que ainda nos falta. Nós estamos numa região mediterrânica, a região essa onde a quantidade de água da chuva que cai é menor do que aquela que consumimos. E por isso, Sr. Deputado, não haja a mais pequena dúvida que, ao contrário do que muitas das pessoas, e não incluo nesse grupo, mas colegas seu de partido, pensam, adaptação somos nós a adaptarmos ao território e não o território a adaptar-se a nós. Por isso, só há uma solução de longo curso para a água em Portugal. Poupar, consumir menos. Não há outra. Não há outra. E consumir menos da agricultura, adaptando as culturas à disponibilidade hídrica que nós temos, e consumir menos, de facto, nas nossas casas, e aproveitando, por exemplo, toda a água que podemos, no campo dos processos industriais, nomeadamente não são processos de fabrico, são processos de arrefecimento, para, de facto, utilizar aqui águas cinzentas, ou utilizar águas que são, que provêm de, por exemplo, de efluentes tratados. Nós tudo temos feito para garantir, de facto, que não falte água na torneira dos portugueses. E isso aconteceu, e não há nenhuma razão para que venha a acontecer este ano, afora alguns pequenos casos que acontecem sempre, mesmo em anos em que chove bastante, em pequenos aglomerados que ganham muita população, ainda bem que assim é, no tempo das festas de verão, com regressos de imigrantes e suas famílias, normalmente da raia, portanto, entre o Alentejo, a Beira Baixa e a Beira Alta. Isso acontece sempre, são fenómenos pontuais, porque da ausência de capacidade das redes municipais que teriam que ser ultra sobredimensionadas para que isso não viesse a acontecer e, portanto, é uma medida muito razoável de gestão. Nós continuamos, Sr. Deputado, a monitorizar isto como nunca foi feito, nós continuamos a fazer as transferências necessárias em tempo, nós temos uma albufeira mais crítica que todas as outras, que é o Monte da Rocha, que, se bem se recorda, há 4 meses estava com 11% de água e hoje se mantém com 11% de água, ou seja, temos toda a chuva que cai, tem sido igual àquela que é a água que é utilizada a partir dessa mesma albufeira, e por isso, num verão que alguém anunciou vir a ser dramaticamente seco e quente, mas que parece não virá a ser tão dramaticamente seco e quente, nós, mesmo para a rega, temos, na pior das hipóteses, 80% da água necessária, em alguns casos muito concretos, nomeadamente para o arroz na bacia do Sado, em tudo mais, o verão vai passar-se normalmente, mas, Sr. Deputado, não haja a mais pequena dúvida. O que nós temos que fazer, para além das interligações que estão a ser feitas a partir do Alqueva, para além do altear de algumas barragens, nomeadamente em Pertaruca, Sítio de Cor, para além do reforço de alguns sistemas de abastecimento, e Odmira é um caso, e Beja é outro caso, com obras que já estão concluídas, nós temos necessariamente que poupar água e não perguntarmos uns aos outros, seja ao Governo, seja a quem for, onde é que ele vai arranjar água, porque, repito, o He Shall Rain Forever and Ever não tem nada a ver com a chuva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Alô Castelo Branco, faz favor.
Sr. Ministro, a Zero apresentou uma queixa na Comissão Europeia contra Portugal por diversas ilegalidades que têm a ver com a recolha de resíduos elétricos e eletrónicos. Segundo a Associação Zero, o acompanhamento insuficiente que as autoridades ambientais estão a fazer deste importante fluxo de resíduos está a gerar situações de risco para a saúde pública e contaminação ambiental. Para além de que Portugal não cumpriu as metas definidas a nível europeu para o tratamento deste tipo de resíduos e que muitos desses ou foram tratados em condições inaceitáveis, sem remoção das componentes perigosas, ou nem sequer entraram nas unidades de tratamento. Sr. Ministro, assim, no corrente de ano, Portugal não irá cumprir as metas estabelecidas ao nível da União Europeia e irá ficar-se por metade dos 65% dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos que estava obrigado a tratar. Portanto, ficará em metade deste valor com o qual se tinha obrigado. Sr. Ministro, estes equipamentos elétricos e eletrónicos têm muitos componentes perigosos para a saúde e para o ambiente, como seja mercúrio, pilhas, baterias, amianto ou gases de refrigeração que destroem, como sabe, a camada de ozono. E segundo a Zero, também a responsabilidade desta matéria cabe à Agência Portuguesa do Ambiente, que não terá tomado até ao presente qualquer medida para corrigir esta situação. O que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, é se já tem conhecimento deste problema e, se tem conhecimento deste problema, é o que está a fazer o Governo sobre esta matéria e também saber se a Agência Portuguesa do Ambiente já está no terreno a proceder às fiscalizações necessárias ou se não. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro solicitou a intervenção do Sr. Secretário de Estado do Ambiente, João Ataíde. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sr. Presidente. Saúde, Sr. Ministro, Srs. Deputados, Sr. Presidente. Só uma nota muito rápida, de facto, estas declarações foram prestadas por mim numa intervenção que foi sobre este assunto, equipamentos elétricos e eletrónicos, reconhecendo que efetivamente há uma proliferação de licenças atribuídas e que era necessária uma maior fiscalização sobre a atividade, se cumprem as regras que estão previstas no desmantelamento das peças. E, portanto, há uma dupla vertente. Por um lado, ver se as entidades de gestão e as empresas que procedem ao desmantelamento e ao tratamento e à reciclagem destes aparelhos, se são idóneas, por exemplo, portanto, porque foram atribuídas, de facto, várias licenças, e se são cumpridas as melhores práticas. Portanto, o reconhecimento da Agência Portuguesa do Ambiente, há um imperativo de atuação e de fiscalização na dupla vertente, atribuição de licenças e verificação dos usos e boas práticas, ou seja, se efetivamente as licenças são integralmente cumpridas.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado, pretende continuar. Faz favor, Sr. Deputado.
Presidente, não é propriamente com questões ao Sr. Ministro que eu queria continuar, mas queria, obviamente, dizer ao Sr. Ministro, agradecer-lhe as suas palavras iniciais quando a sua intervenção, e sendo esta a última audição regimental, não a última audição, mas a última regimental, eu não posso deixar de agradecer ao Sr. Ministro e aos seus secretários de Estado, apesar das nossas enormes discordâncias e algumas, em pequeno número, concordâncias, não lhe posso deixar de agradecer a lisura, a elevação e o conhecimento que demonstraram, nomeadamente o Sr. Ministro demonstrou, nestas audições regimentais que fomos tendo ao longo de 4 anos. E queria, além desse agradecimento e de reconhecer isso, queria-lhe dizer uma coisa, seguindo o tom jocoso que o Sr. Ministro utilizou no início, para lhe recordar que o Sr. Ministro assentou praça em geral, mas isso só foi possível porque fez uma recruta numa grande escola de oficiais quando foi vereador da Câmara Municipal do Porto, aliás fomos ao mesmo tempo, e portanto essa escola de oficiais se muito terá beneficiado seguramente para poder ter assento para a praça em geral. Sr. Ministro, e termino desejando-lhe as maiores felicidades para a próxima legislatura, obviamente desejando-lhe que seja eleito deputado e que faça um grande trabalho nesta Assembleia da República como deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro pretende ainda intervir neste período. Faz favor, Sr. Ministro.
Eu queria agradecer a simpatia das palavras do Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Dizia que a Escola de Oficiais que me referiu foi tão efêmera e tão breve. Eu não fui eleito vereador e, portanto, só fui até a 3 ou 4 reuniões. Dizia que, no entanto, estas coisas deixam marca porque eu acabo de receber aqui, e até mostrei ao Sr. Presidente, a caricatura da minha filha, que agora se licencia, e na caricatura dela está escrito por cima a filha do Ministro. E eu confesso que são o tipo de coisas que essas a mim não satisfazem e imagino que é ela ainda menos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar agora para o Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Ângela Moreira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, na sua intervenção inicial falou sobre praias com bandeiras azuis, sendo que um critério para ter a bandeira azul é a qualidade da água, e cito o que disse: a água é preciosa, a degradação torna a sua utilização futura menos rentável, tem que se agir de modo preventivo, evitando a sua poluição, contaminação. E em relação às hectares, disse que a eficiência permite a reutilização de água rejeitada. Não podíamos estar mais de acordo, portanto, isto é parte positiva da minha intervenção. E falei disto porque vou-lhe falar do Rio Douro, que é um dos principais recursos naturais da região e consequentemente, do país. Mas para o rio ser um recurso, tem que ter uma boa gestão, e a qualidade da água é fundamental. No entanto, no ano 2018, houve várias situações de focos de contaminação do Rio Douro. Eu dou-lhe um exemplo. Por exemplo, a praia de Gondomar, o Conselho de Gondomar, tem três praias fluviais. Das três praias, só uma é que está permitida, que permite banhos, porque a Praia de Zebreiros foi, este ano, não tem permissão de banhos pela qualidade da água, e a Praia de Melres, não, Zebreiros foi em 2019, em 2018, e a Praia de Melres, este ano, não é permitido tomar banho nessas duas praias. Há problemas relacionados com a autarquia, mas tratando-se do Rio Douro, tanto da água, um recurso nacional, o Governo tem que dar respostas, e é por isso que eu estou aqui a trazer o problema de Gondomar, que é transversal a outras regiões. O que está em causa é o deficiente funcionamento das hectares associado à falta de investimento e a um processo de privatização dos serviços de águas e saneamento, bem como os problemas crónicos existentes em vários afluentes do Douro, e estas são algumas das causas. Mas os vários autarcas do distrito referiram que os focos de poluição se devem a possíveis despejos das embarcações marítimo-turísticas em resultado do aumento da navegabilidade do Douro e do crescente fenómeno do turismo. Apesar disto, a Autoridade Marítima afirma não ter nenhuma denúncia em relação a esta matéria. A PDL diz estar a estudar operacionalização de plano de recepção e entrega dos resíduos das embarcações. E estas afirmações foram feitas em 2018, há cerca de um ano, mas até hoje ainda não obtivemos qualquer novidade, qualquer resultado quanto a esta matéria. Uma coisa que nos preocupa é o silenciamento, tanto por parte da autarquia, porque o PCP pediu uma reunião sobre este assunto, sobre a qualidade da água do rio Douro e da desclassificação de algumas praias, pediu uma reunião à APA, e teve essa reunião com a APA, mas ao mesmo tempo pediu alguns documentos sobre resultados das análises que foram feitas à água. Esse pedido já foi feito há cerca de um ano e até hoje ainda não obtivemos qualquer resposta a este pedido de informação. Porquê? Porque a população está preocupada, esta informação é necessária e, corrija-me se estou errada, depois de uma praia ser desclassificada, as análises não são contínuas, só se fazem no início da época balnear. Corrija-me se estou errada. Em relação também à ETAR, também já foram pedidas informações junto da autarquia, mas digo isto porque, sendo uma ETAR que poluirá o Rio Douro, portanto, o Ministro do Ambiente também poderá dar alguma resposta sobre a ETAR, sobre o licenciamento, sobre a licença ambiental da ETAR, sobre o projeto da ETAR, e até hoje também não obtivemos qualquer resposta. É por isso que eu trago este assunto, porque realmente a água é um bem precioso e trouxe aqui o exemplo de Gondomar, porque estive lá este fim de semana, mas o que se passa em Gondomar passa-se noutros sítios. Gondomar, mais precisamente, porque tem a ETAR de Melres e é necessário dar informação à população, é necessário dar resposta e, sobretudo, é necessário tratar esta água do Rio Douro, impedir que seja mais contaminada, impedir que isto avance, porque de ano para ano há praias que estão desclassificadas.
Muito obrigado, senhor. Posso? Faz favor.
Eu penso que a pergunta está implícita, o senhor Ministro, se pode dar resposta em relação a esta pergunta, ou o que fazer, o que é que o Governo vai fazer para que isto não tenha continuidade. Obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor Ministro, faz favor.
Muito obrigado. Senhor deputado, vamos lá ver. O Governo não vai fazer nenhuma ETAR em Melres. A responsabilidade da ETAR de Melres é certamente da Câmara Municipal. A senhora deputada sabe isto muito bem, isto admitindo que há algum problema na ETAR de Melres, que eu não estou a dizer tal coisa. E nesse aspecto, eu confesso que fico sempre um bocadinho surpreendido quando atores políticos do PCP, como o Presidente da Junta de Freguesia de Rio Tinto, continuam a enviar postais por causa da remoção dos resíduos de Rio Tinto, no fundo, e via para o Gabinete do Primeiro-Ministro e para o meu, sabendo ele perfeitamente, onde é que o problema está parado. Está parado, de facto, numa ação que foi interposta em tribunal e numa decisão que os juízes não tomam, e, de facto, enfim, olha, continuam a mandar postais, sabendo muito bem que, felizmente em Portugal, o Poder Judicial é um poder completamente independente e não vamos ser nós a fazer qualquer coisa para o poder contrariar. Sr. Deputado, com o investimento na ETAR no interceptor do Rio Tinto, que estimo que esteja pronto dentro de 3, 4 semanas, com a ETAR de Matosinhos, que passou a ter tratamento terciário, com a renovação de grande expressão da ETAR do Campo Ivalongo, e com a enorme ampliação do METAR, cujo nome penaliza não sei de cor, em Passos Ferreira, exatamente sobre o Rio Ferreira, junto a Paredes, os 4 maiores problemas de poluição hídrica que existem na área do Porto estão resolvidos. Resolvidos. Não quer dizer que não continuem a existir e continuarão outros problemas de menor dimensão, mas estamos a falar de um investimento que ultrapassa os 30 milhões de euros, que não há memória de ter sido feito antes disto e que dará um contributo enorme, entre outras coisas, porque destes 3, o Rio Ferreira e o Rio Tinto, são ambos efluentes da margem direita do Douro e darão um contributo muito, muito significativo para a melhoria da qualidade da água no estuário. Como sabe, Matosinhos não está já na Bacia do Douro, está até para lá da Bacia do Leça e é uma ETAR frente ao mar. E por isso, com este investimento, já há aqui de facto um ganho muito grande na qualidade da água do estuário do Tejo. O facto de existir uma praia, e não é só uma praia, onde algumas vezes surgem problemas e, de facto, por razões cautelares, basta que surjam problemas uma vez para que seja necessariamente baixada a bandeira azul, isso tem como único objetivo defender as pessoas, defender os cidadãos, porque há uma coisa da qual não podemos nunca esquecer-nos. Há 20 anos Portugal tinha 75 bandeiras azuis, hoje tem 352 e não foi o mar e os toalhos que melhoraram. Foi, de facto, a qualidade do tratamento dos esgotos que melhorou e de que maneira, e isso é, de facto, um fator que nos deve a todos orgulhar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Ministro, Sr. Deputado, faz favor.
Desculpe. O nosso problema é a qualidade da água, porque realmente a água é um bem precioso, é um recurso natural, é de todos e temos que preservar esse recurso natural como é urgente, como urge fazê-lo. Não queria deixar de falar no papel dos transportes públicos e do direito à mobilidade, um tema que é atual e relevante. No momento em que se concretiza mais um significativo avanço na redução do custo no seu uso, com o passe social intermodal, mas mais que a redução no seu preço, porque a redução do preço é que trouxe, vai contribuir de forma bastante considerável para um ambiente mais sustentável, porque incentiva as pessoas a utilizarem o transporte público e deixarem o transporte individual em casa. Esta medida é separável, e eu insisto, da intervenção determinante do PCP, que ao longo de duas décadas vem insistindo pelo alargamento e valorização do passe social. Mas esta medida requer mais transportes, mais zonas abrangidas, e é neste sentido que eu faço a pergunta ao Sr. Ministro. O que é que vai ser feito a seguir? Qual é o passo seguinte em relação ao transporte público?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado, faz favor. Sr. Ministro, peço desculpa.
Vossa Excelência já estava aí atrás do oráculo Álvaro Castelo Branco, como dizia, não?
Muito
bem. Senhora Deputada, Portugal tem que reduzir em 40% as emissões dos transportes, do setor dos transportes até 2030. Isto é um objetivo, de facto, muito ambicioso, onde não temos a mais pequena dúvida que a grande aposta tem que ser, não só, mas a principal aposta é no transporte coletivo. E por isso, eu direi que o futuro no que aos investimentos diz respeito, esta Casa conhece-o tão bem como eu próprio conheço, está no PNI, com os investimentos previstos para a ferrovia, com a expansão dos metros de Lisboa e Porto, com a criação de outras formas de transporte coletivo pesado em sítio próprio nas áreas do terreno de Lisboa e Porto, com a expansão deste programa às cidades médias. Isso faz parte do Plano Nacional de Investimentos e é público, está em discussão e, portanto, certamente que esta Assembleia se pronunciará sobre este documento de forma positiva e de forma breve. Em tudo mais, e para além disso, Sra. Deputada, aquilo que nós sentimos é que para alterar os padrões de mobilidade não basta, de facto, investir no transporte coletivo. Isto é, há um conjunto de deslocações em função da vida que o comum das pessoas tem, não digo que quer ter, mas é que tem, para a qual o transporte individual nunca será dispensável. É óbvio que o ideal é que esse transporte individual não obrigue necessariamente à aquisição de um carro. Mas a existência de carros elétricos nas cidades e no país todo é fundamental. A existência de outros modos de transporte que aparecem agora ligados à mobilidade suave é também fundamental. Não concebo melhor exemplo de promoção da economia circular do que, por exemplo, uma trotinete quando bem utilizada. Que um carro pesa mais ou menos 900 a 1000 quilos, para transportar uma pessoa que, se fosse eu, pesaria 80, estou a dar um desconto. E, de facto, com 20 quilos, que é o que pesa uma trotinete, leva-me também a mim. Ou seja, não somos os 900 quilos de matéria, bastam os 20 quilos dessa mesma trotinete. Com aquilo que é a promoção do sharing e a sua regulação, que Portugal foi pioneiro no mundo. Com aquilo que continuarão a ser os apoios, repito, à introdução de veículos elétricos, onde o Estado dá aqui um grande exemplo. Certamente repararam que, se o Estado se obrigou há uns meses a que 50% dos veículos que vieram a comprar sejam elétricos, essa obrigação, desde há 15 dias do Conselho de Ministros do Ambiente, é extensível e foi estendida a todas as empresas do Estado, com os ganhos que daí resultam. E, de facto, com esta perspectiva da partilha e da partilha em tudo, eu acho que nós temos necessariamente que caminhar para um mundo em que não sejamos donos das coisas e onde esta, vou dizer assim, socialização, seja uma socialização desejada por todos e não imposta por nenhuma revolução com esse nome. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada, faz favor.
Sr. Ministro, falava dos transportes públicos, porque toda a gente pode ter acesso aos transportes públicos, se o passe for reduzido. Agora, uma trotineta nem toda a gente pode comprar. Mas pronto, passemos ao outro problema, São Pedro da Cova. São Pedro da Comas é preciso investir. Apesar deste problema durar há quase 20 anos, estou-me a referir a São Pedro da Cova, a população de São Pedro da Cova continua em massa preocupada com a não resolução deste problema. Tenho pena, Sr. Ministro. Apesar de haver um processo em tribunal por parte da empresa que perdeu o concurso, há cerca de um ano, o Governo tem mecanismos para avançar com uma resolução. Em relação ao processo movido pelo dono de um dos terrenos, após este já desmentiu num órgão de comunicação social que este processo não é impeditivo de avançar e com a segunda fase da remoção dos resíduos, uma vez que também tem interesse em que este processo avance para valorizar o terreno e ver esta situação resolvida. Que resposta dá o Sr. Ministro à população? Que solução está diligenciada para dar resposta a este problema ambiental? E uma vez que o Sr. Ministro, na audição anterior, sobre as escombreiras da cabeça de peão, das minas da Panasqueira, disse que falou de São Pedro da Cova e disse que este não, juridicamente não é um passivo ambiental. Ó, Sr. Ministro, deixe-me fazer falar num ditado popular. Vão-se os anéis, fiquem-se os dedos, mas é preciso resolver este problema, seja de que fundo ambiental, seja de que for. É um problema que dura há muito tempo, que tem riscos ambientais, riscos de segurança e saúde pública, tem que haver uma solução e ultrapassar todos os processos e tudo que haja, que há mecanismos para ultrapassar isto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, ainda tem tempo?
Posso, ainda tenho tempo.
Ainda tem. Sure.
Sr. Presidente, obrigado, Sr. Deputada. Um de nós dois fez alguma coisa para tirar os resíduos de São Pedro da Cova. Não vou dizer quem foi. Um de nós dois fez alguma coisa para tirar os resíduos de São Pedro da Cova. Não vou dizer quem foi, mas dou-lhe uma pista. É careca. Quem fez alguma coisa decididamente é careca. E fui mesmo eu. E acontece, Sra. Deputada, que existe um poder em Portugal chamado Poder Judicial, que é completamente independente. E quando a Sra. Deputada diz que o Governo pode fazer uma resolução fundamentada, ó Sra. Deputada, cito-lhe um livro que certamente conhece bem, que é A História do Cerco de Lisboa, do José Saramago. Falta-lhe uma palavra, que é o não. É que o Governo, de facto, não pode. Não pode. Ó Sra. Deputada, pode dizer o que entender, com todo respeito, mas depois há uma coisa muito aborrecida que é verdade. E o que é facto é que não pode. E não pode por uma razão muito simples. É que não é sequer lei portuguesa. Há uma diretiva comunitária que diz que, em sede de concursos públicos que sejam impugnados ou impugnáveis, como este foi em tribunal, não pode ser invocado com interesse público. E, portanto, é a dúvida do tradutor do Cerco de Lisboa. Digo que o Afonso Henriques não teve nenhuma importância ou teve importância. Mas, ó Sra. Deputada, essa é uma questão, de facto, que, tirada do contexto romanesco, não deixa dúvidas nenhumas a ninguém. Portanto, ó Sra. Deputada, desculpe lá, mas é mesmo assim. Onde a Sra. Deputada disse pode, a verdade é não pode. E, por isso, o careca que tanto esforçou está desesperadamente à espera, e de facto aqui, embora haja aforismos para tudo na língua portuguesa, não é quem espera sempre alcança. Pela parte que me toca é mesmo, quem espera, desespera. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar dos Verdes, Sra. Deputada Heloísa Apolónia. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. e Srs. Secretários de Estado, cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes. E também gostava de dizer, embora com uma reação diferente, que sendo esta a última audição regimental que fazemos com o Sr. Ministro, a ordinária, portanto, talvez fosse importante nós fazermos alguns balanços para percebermos o resultado concreto de políticas que foram tomadas. E a verdade é que há determinados casos que se desenrolam, problemas que se desenrolam em determinadas regiões, em determinadas localidades do nosso país, mas que já ganharam uma dimensão nacional pelo problema... Muito bem. Pelo problema que constituem, e não é só pelo problema que constituem, é pelo prolongamento da existência do problema e da forma como afeta as populações. Já aqui foi referida a questão dos resíduos de São Pedro da Cova. Se o Sr. Ministro considera que há uma diretiva que determina assim, e se o Sr. Ministro considera que isso é prejudicial, O Sr. Ministro tem que fazer qualquer coisa para que esse obstáculo seja erradicado, nem que seja uma mera informação, no sentido de dar conta da forma como se está a obstaculizar a resolução de um problema concreto. Porque, de facto, a classificação daquela situação como uma emergência pública é determinante para que o processo possa ser levado adiante. Para além de que, os verdes consideram que a pressão pública também para o desenrolar da solução e a forma como nós verificamos o funcionamento lento dos nossos tribunais é uma questão que ao Sr. Ministro também compete, porque estas questões são transversais e afetam todas as áreas. É uma questão também que o Sr. Ministro deve chamar a atenção, porque de facto está a contribuir para a manutenção de um problema seríssimo ao nível de saúde pública e ambiental que não se desenrola por um conjunto de circunstâncias. Bom, mas este é um exemplo dos resíduos de São Pedro da Cova, mas nós poderíamos ir à questão da siderurgia, do problema decorrente da siderurgia em Paipiros, da forma como as populações são afetadas ao nível da elaboração daquela indústria por via de poluição atmosférica fundamentalmente, mas também podíamos ir à fábrica de bagaço de azeitona em Fortes, Ferreira do Alentejo, também pela forma como as populações têm sido afetadas ao longo dos anos pela elaboração desta fábrica, e a questão que se coloca é como é que estes problemas se eternizam de uma forma tão consistente e as populações não veem fim à vista. E, portanto, fazendo um bocadinho o balanço de mais uma legislatura, é mais uma legislatura onde as populações arcaram com estes problemas ambientais, arcaram com a degradação da sua saúde pública e não viram fim à vista. E, portanto, a questão que se coloca é poder-se ou não ter sido mais célere, mais determinante na resolução destes problemas, no sentido, de facto, de lhes pôr um fim. Há uma outra questão, e portanto falei de questões de poluição em concreto, só uma outra questão que me preocupa muito relativamente àquela que foi a atitude deste governo, que não foi diferente das dos demais, que tem a ver com um desrespeito brutal relativamente a um instrumento de participação ambiental fundamental, que é a avaliação de impacto ambiental. Bem, se nós olharmos para a decisão que foi tomada relativamente ao aeroporto do Montijo e a forma como ela foi tomada sem que este instrumento de avaliação de impacto ambiental tivesse sequer sido produzido e, portanto, a correspondente avaliação, consulta pública e depois decisão tomada, muito pelo contrário, ou seja, o estudo já vai estar condicionado por uma decisão tomada, ou poderíamos também verificar essa situação relativamente à exploração de lítio, por exemplo, no Barroso. Ou seja, a forma, por acaso foi interessante, a forma como o Sr. Ministro expôs ainda há pouco a questão, dizendo assim, se não foi por estas palavras, foi qualquer coisa parecida, o que nos compete é demonstrar que há compatibilidade na exploração do lítio com a qualidade de vida das pessoas. Mas o Sr. Ministro não é o estudo de impacto ambiental. E o Sr. Ministro não é a avaliação de impacto ambiental, não é o Sr. Ministro que compete isso. É a um estudo técnico que determina, de facto, uma decisão política. Qual é o problema? É que a decisão política é tomada, os acordos com as empresas são feitos e depois é que vem a avaliação de impacto ambiental. Por acaso, o Sr. Ministro já até sabe que é compatível. E, portanto, isto é, de facto, uma situação que é descredibilizadora, Sr. Ministro, e que põe, de facto, as coisas verdadeiramente ao contrário. O Sr. Ministro diz assim, em áreas classificadas, não. Mas na região do Barroso nós verificamos que há uma classificação pela Unesco de Património Agrícola Mundial. Então, quer dizer, há aqui, de facto, contradições. O processo, o Sr. Ministro há de convir, que tem sido absolutamente pouco transparente. Tem sido pouco transparente e as populações querem informação e não lhes é prestada informação. E o seu problema diz assim, não querem nada, não querem nada, não querem lítio. Sr. Ministro, a questão aqui coloca-se exatamente... Não faça essa expressão, porque eu vou-lhe dizer uma coisa. A questão coloca-se exatamente como se colocava para os aterros e até de uma forma, nessa altura, de uma forma ainda mais premente, digamos assim. Os aterros, passar das lixeiras para os aterros era fundamental. Porque era um problema de saúde pública que estava colocado. Só qual era o problema? Os aterros não poderiam ser localizados em qualquer sítio, porque havia locais que não comportavam uma estrutura daquela dimensão e criaram-se problemas à conta de instalar aterros em determinados locais onde não deveriam ter sido instalados. O que é que isto significa? Deveriam ter sido instalados noutro lado. Portanto, o problema não é que a exploração de lítio em geral, de uma forma teórica. O problema é explorá-lo em determinados locais. E aí o Governo está a pôr a carroça completamente ao frente dos bois. Está a decidir, não é? Está a tomar a decisão, está a ignorar completamente a avaliação de impacto ambiental que deveria ser feita e está a pôr a exploração como uma hipótese perfeitamente viável e que é determinante para a descarbonização da economia. Oh, Sr. Ministro, quer falar em chavões?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, para responder, faz favor.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, Sra. Deputada, dizer, aprendi assim com o meu pai, ainda bem que assim é, que a justiça é cega. E por isso, mal fora que os tribunais se deixassem pressionar nas suas decisões pela pressão popular. Seria mesmo gravíssimo que se isso viesse a acontecer. Sobre o instrumento de AIA, Sra. Deputada, vou tentar fazer aqui a chamada demonstração produção absurdo. O Ministro do Ambiente, aqui há uns dias, eu próprio, evidentemente, desculpem dizer assim, anunciei que existem condições para se fazer um oleoduto a ligar Aveiras ao aeroporto. Não ouvi nenhuma voz a criticá-lo e a contrariá-lo. Tem este oleoduto ter uma avaliação de impacto ambiental? A resposta é sim. Claro que a resposta é sim. Quando é que essa avaliação de impacto ambiental tem e deve ser feita? Depois de ter sido encontrado um processo administrativo para poder concretizar esta obra. Sim, a primeira coisa que foi feita não foi vamos lá fazer um estudo de impacto ambiental, não é? E depois então todos viriam desacusar o governo de andar a fazer estudos de impacto ambiental nas costas das pessoas. Não, foi anunciada esta obra, ou o desejo de a fazer, sendo que tem que haver uma avaliação de impacto ambiental. Pegando nas expansões do metro de Lisboa e Porto, aquela que nunca vi ninguém a criticar, expansão no metro do Porto, da linha amarela até a Vila d'Este. Foi, obviamente, primeiro feito o anúncio político desta mesma intervenção. Havia na altura a avaliação de impacto ambiental? Não, Sra. Deputada, não havia. Claro que não havia. Só depois de ter tomado esta decisão e ter sido consensualizada é que foi feita a avaliação de impacto ambiental, que, da qual podia ter concluído que não era possível minimizar os impactos suscitados. Obviamente que os impactos foram muito pequenos e aqueles que provocou puderam ser minimizados. E, portanto, a regra é esta. Quem faz o estudo de impacto ambiental é o promotor, seja ele uma entidade pública, olha, no caso do metro do Porto é uma entidade pública, no outro caso será uma entidade privada, no caso do oleoduto será a CLC, e depois há uma avaliação de impacto ambiental, onde todas as entidades públicas, todas, um conjunto delas, onde há também uma consulta pública, se pronuncia sobre isto mesmo. E por isso, este é o procedimento de avaliação de impacto ambiental, que é mesmo transparente, claro e cristalino. No que diz respeito ao processo do lítio, de facto, a situação começa muito antes disso. Há uma coisa que a lei diz, é que só pode haver exploração de uma pedreira de lítio, não é por ser de lítio, seja qual for o minério ou o mineral, a partir de uma determinada dimensão, só pode existir se houver uma avaliação de impacto ambiental. E de facto, Sra. Deputada, não há uma avaliação de impacto ambiental para o país. Não é mesmo assim que funciona. Não é assim que é. É de facto, são identificadas um conjunto de áreas como tendo potencial para haver lítio, ao contrário de cada um garimpa por onde quer, não é? Ainda bem que o Governo assim fez, e esta é uma decisão deste Governo, mas até nem é deste Ministério, ou melhor, é quando a energia e a geologia não estavam neste Ministério. Dessas 12 áreas que o LNEG, muito credível, identifica como podendo ter lítio em concentração, nós fizemos uma primeira triagem por parte do ICNF, por parte da IAPA, e dissemos, há três onde está-se mesmo a ver que a avaliação de impacto ambiental vai chumbar, porque não há condições para a sensibilidade ambiental que existe. Então, essas três foram excluídas. Era corremos o risco de prejudicar o país, era também correr o risco de prejudicar quem concorre. Não fazia sentido nenhuma. Nas outras 9, vamos fazer este concurso. Vamos ver quem aparece em cada uma delas. Vamos valorizar ao máximo aquilo que é o respeito pelas condições ambientais de base, sabendo que há um ganho ambiental. existe objetivamente um ganho ambiental por podermos ter lítio que introduzamos nos processos de fabrico associadas não só à mobilidade elétrica, mas também à mobilidade elétrica, mas a todas as outras formas de armazenagem de eletricidade. O maior problema, ou de energia, neste caso elétrica, o maior problema que nós temos para poder garantir que andamos depressa, entre outras coisas, com o encerramento das centrais a carvão, que parece fazer o pleno na sociedade portuguesa, nós só conseguiremos encerrá-las se tivermos capacidade de armazenagem de eletricidade. Não há outra forma. Não vamos, nem ninguém quer, pôr o país em risco de não ter eletricidade, porque, objetivamente, as energias renováveis são intermitentes. E por isso, ponto 1, temos que ter uma maior capacidade de produção. Os 7 giga de sinos não são substituídos por 7 giga de renováveis. São substituídos, vou dizer o número que não será o mais rigoroso, por 12 ou 13 ou 14. Não há outra forma de o poder fazer. E posso lhe garantir, desde já, senhora deputada, que isso vai levar à existência de mais linhas de transporte e eletricidade neste país. Sim, nós só eletrificamos o país mais do que o temos se produzirmos linhas, e algumas delas de alta tensão, que vão passar no terreno de alguém. Não há outra alternativa para podermos, de facto, sermos deuses em carbono. E, portanto, na altura, espero não estarmos aqui a fazer a discussão de ai, a rede de alta tensão aqui, ai, a rede de alta tensão ali. Sim, vão existir mais redes de alta tensão para transportar eletricidade. Não há outra forma. E mais, se nós somos defensores fervorosos das comunidades energéticas e estamos agora a legislar sobre elas para massificar em 10 anos e para chegar onde queremos em 10 anos, nós temos que ter estas duas componentes de produção. Por um lado, as solar farms, as quintas de solar, e por outro lado, a produção a partir de comunidades de menor dimensão, que são essas comunidades energéticas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Elisa Apolónia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação à questão dos resíduos de São Pedro da Cova, o Governo já há muito que deveria ter declarado essa emergência pública ou esse interesse público, como quiser dizer. Eu não estava a falar na pressão da Justiça para a decisão num determinado sentido, mas, de facto, todos nós devemos estar bem conscientes da lentidão da nossa Justiça e da forma como isso, de facto, prejudica muito o tal interesse público e o tal interesse nacional. E para isso todos devemos chamar a atenção. Portanto, no fundo, quando falo em pressão, falo no sentido de uma consciencialização de que é assim e que, portanto, é uma questão que deve ser entendida e devemos mover-nos para que seja alterada. Relativamente à questão da avaliação de impacto ambiental, discordo em parte daquilo que o Sr. Ministro diz. Porque uma coisa é anunciar politicamente uma intenção, outra coisa é anunciar politicamente uma decisão e depois a avaliação de impacto ambiental adequar-se à decisão que está tomada. E o que é que isso significa? Que normalmente a avaliação de impacto ambiental, pese embora brutais impactos ambientais, aquilo que vai fazer é elencar um conjunto de medidas para a minimização desses impactos ambientais. E agora há outra coisa que eu gostava de dizer ao Sr. Ministro, é que quanto mais contestado é um processo, vou mesmo terminar, quanto mais contestado é um processo, mais sentido faz que essa avaliação de impacto ambiental seja feita o mais rápido possível. Porque o Sr. Ministro se contratualiza, faz um acordo com uma empresa para uma ação de pesquisa e de exploração, não há nenhuma empresa altruísta que queira pesquisar sem explorar. Essa é a verdadeira intenção. E na fase de pesquisa, ou quando acorda na fase de pesquisa, o Sr. Ministro deveria estar a promover uma avaliação de impacto ambiental também para essa fase. Não, lamento, Sr. Deputada, Ministro, mas essa também tem impactos e o esclarecimento da população é fundamental e o envolvimento da população.
Obrigado, Sr.
Como é que ela é feita? Através de um processo de avaliação
de impacto ambiental.
Vou mesmo terminar, Sr. Presidente.
Já passou.
Eu sei que já ultrapassei. Relativamente ao feridão, faz bem o Sr. Ministro bater o pé relativamente à intenção maléfica, não tenho outro nome, da EDP. E acho que é merecido um esclarecimento público sobre uma questão que tem a ver com a maré vermelha no Algarve, sobre a questão das algas. As populações estão confusas, afinal, há ou não perigosidade e que medidas é que foram tomadas relativamente aos banhos e que medidas foram tomadas relativamente às pescas. Gostava que o Sr. Ministro desse algum esclarecimento sobre essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder, por favor, 45 segundos.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, vou aproveitar exatamente os 45 segundos para falar da maré vermelha no Algarve, dizendo que é um acontecimento natural, sem qualquer intervenção da atividade humana, que da nossa experiência costuma demorar 3, 4, 5 dias no máximo a desaparecer, não é a primeira vez que apareceu, e os cuidados são aqueles que foram públicos, que foi, enquanto não houver análise sobre a qualidade da água, inibir o uso balnear naquelas praias, que está de facto inibido, e essa é só uma medida de precaução. Naquilo que diz respeito, vamos lá ver, quem toma essas inibições, no limite é a Direção-Geral de Saúde. No que diz respeito à APA, que tem a ver de facto com a questão das águas balneares, foi proibido, foram proibidos os banhos, não é? E sensibilizadas as pessoas para que o não façam, repito, só por razões cautelares. Isto acontece com alguma frequência, não sei responder. Isso não tem a ver com a APA. Isso acontece com alguma frequência e só tem causas naturais. Muito obrigado.
Obrigado. Senhores deputados e senhores deputadas, vamos fazer aqui um breve intervalo de 4 minutos e retomaremos para a segunda volta. Há 13 inscrições, o que quer dizer que temos muito ainda para trabalhar nesta audição. 3 minutos, está bem? Senhoras e senhores deputados, vamos recomeçar a reunião. Vamos passar à segunda ronda. Eu chamo a atenção das senhoras deputadas e dos senhores deputados que será dois minutos para cada intervenção. Vou ser rigoroso, portanto pedi a colaboração dos senhores deputados. E, portanto, começava já pelo... O senhor ministro responderá no fim, no tempo global. Vou começar pelo PSD, pela senhora deputada Maria Germana Rocha. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento os senhores membros do governo, os senhores deputados, senhor ministro. Estamos na última audição regimental desta legislatura, uma legislatura em que este governo não conseguiu resolver duas questões fundamentais para o Conselho de Gondomar. E por muito que lhe custa aceitar, a verdade é que, depois do anterior governo, e foi de facto o anterior governo, não este que me referiu há pouco, que entre 2014 e 2015 retirou cerca de 105 mil toneladas dos resíduos sólidos depositados em São Pedro da Cova, e depois de Vossa Excelência aqui nesta comissão ter prometido que a situação estaria completamente resolvida em 2019, passados 4 anos, o atual governo não retirou uma única tonelada das 125 mil que ainda lá estarão depositadas. E por isso, Sr. Ministro, muito concretamente, o que lhe pergunto é, em relação aos resíduos de São Pedro da Cova, já falado nesta audição, gostaria de saber se existe ou não uma decisão judicial num processo de crime que ponha em causa o facto dos resíduos serem perigosos e se o Governo interveio ou não neste processo. É que até agora não ouvimos uma única palavra por parte do Governo em relação a esta decisão judicial em concreto. E, finalmente, em relação à ligação do metro ao centro do Conselho de Gondomar, e também, por muito que lhe custe, e quando muito se fala de transportes públicos e de economia circular, este Governo ficará na história por não ter conseguido nem mais um centímetro de metro para Gondomar. E como contra factos não há argumentos, e em duas questões fundamentais para a população de Gondomar, deste Governo o que temos é uma mão cheia de nada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agradeço ter cumprido o tempo. Eu vou avisar com o sinal 30 segundos antes do final do tempo, só para a orientação das vossas intervenções. Sr. Deputado Santinho Pacheco, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, foi com muitos bons olhos que li o comunicado do Conselho de Ministros de 6 de junho, onde consta a aprovação de vários diplomas importantes que vêm reiterar a prioridade que o Governo atribui às questões ambientais e à aposta na valorização do território. É finalmente aprovado o diploma sobre a transferência de competências para os municípios da cogestão das áreas protegidas. Pretende-se, com isto, conseguir uma gestão mais colaborativa e participativa e de maior proximidade com as entidades aí presentes, com as autarquias, com as universidades, com as organizações não-governamentais. Os parques naturais devem ter uma governação colegial, onde os municípios assumem a direção do seu território. Falamos de um modelo de gestão que contou com o parecer favorável da Associação Nacional de Municípios e que é mais uma aposta na direção certa para a preservação e o desenvolvimento do nosso património natural, biológico e geológico. Sr. Ministro, tinha aqui 3 ou 4 questões para lhe colocar. Foi acautelado o suficiente consenso com as autarquias? As novas competências significam mais transferências orçamentais para as entidades autárquicas? Que articulação está prevista entre as autarquias e o ICNF? O que está previsto em termos de reforço de meios de atuação? As queixas e reivindicações dos autarcas ao longo dos tempos, como ainda há pouco tempo o Presidente da Câmara de Manteigas no Parque Natural da Serra da Estrela, vão finalmente cessar e nas áreas protegidas vai haver uma afirmação cada vez mais forte da interligação entre o Poder Central e o Poder Local. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Santinho Pacheco. Eu tinha aqui a inscrição do Sr. Deputado Heitor de Sousa do Bloco de Esquerda, mas parece que não sei. Ah, está ali. É que, peço desculpa, eu tinha ouvido há pouco ali daquele lado e agora está aqui. Sr. Deputado Heitor de Sousa do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Informo a Comissão que ainda não mudei de lado, apenas é uma questão operacional. Ainda. E então, para o Sr. Ministro, é uma pergunta que ameaça tornar-se recorrente cada vez que o Sr. Ministro vem cá fazer audições regimentais. Tem a ver com a estação de tratamento de efluentes vinícolas. O Sr. Ministro, há dois meses, há cerca de dois meses atrás, numa pergunta que eu lhe fiz, disse-me que, com grande orgulho, que tinha acabado de cair na sua secretária, na véspera, o estudo da Águas de Portugal relativamente à construção do projeto da estação de tratamento de efluentes vinícolas. Isto foi há dois meses, entretanto andei a tentar procurar saber o que é que se passa com o famoso projeto que aterrou em cima da sua secretária. Há um mês nós fizemos por escrito um conjunto de perguntas ao Sr. Ministro sobre não apenas o projeto da construção da EDES, mas também sobre questões que estão a montante desse mesmo projeto, que importa serem consideradas na construção desta estação de tratamento. É preciso que ela seja dimensionada adequadamente para a dimensão dos efluentes que pretendem serem tratados. É preciso que haja, ao mesmo tempo, um reforço da fiscalização da atividade suinícola da região ilegalmente desenvolvida por parte do CEPNA, e nós perguntamos quais foram as ações que, entretanto, foram tomadas com vista ao reforço dessas ações de fiscalização. E, por último, é preciso um plano de despoluição do rio e da bacia hidrográfica do Lixo para que a estação de tratamento de efluentes vinícolas tenha um alcance estratégico e de sustentabilidade indispensável.
Obrigado,
pergunto, Sr. Ministro, qual é o ponto da situação relativamente a estas questões?
Muito obrigado,
questões.
Sr. Deputado Leitor Sousa. Dou a palavra à Sra. Deputada Ângela Moreira, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada. Uma das tarefas fundamentais do Estado é proteger e valorizar o património cultural do povo português, defender a natureza e o ambiente, preservar os recursos naturais e assegurar um correto ordenamento do território. Recentemente houve reestruturação no ICNF. Mas, no entanto, estas alterações, estes remendos introduzidos, não resolvem a questão de fundo. O PCP sempre defendeu que a gestão de proximidade sem desresponsabilização do Governo é fundamental e, por isso, apresentou um projeto de lei no início deste ano que apresenta propostas no sentido de assegurar uma gestão de proximidade adequada nas áreas protegidas. E a pergunta é: para quando uma verdadeira alteração na gestão das áreas protegidas, tal como preconizado no projeto de lei do PCP? Outro tema tem a ver com a intervenção da APA na limpeza das margens do rio Mondego, que se estendeu até Montemor-o-Velho, e que isto foi feito em período de nidificação, sem ter em conta critérios ecológicos. As operações, aparentemente, estão a cargo de uma empresa, estão a ser desenvolvidas por uma empresa privada que não tem tido em conta os tais critérios ecológicos. Há ninhos visíveis de cegonhas, milhafres e outras aves raras, mas mesmo assim continuam a cortar as árvores com destruição desses ninhos. Dizer que há mesmo aves raras e é fundamental preservar estas raças. O Governo, a minha pergunta é se o Governo tem conhecimento desta situação, se confirma que o caderno de encargos não tem em conta estes procedimentos com critérios ecológicos e qual é a monitorização que o Governo está a dar a este tipo de intervenção. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Só informar que o Sr. Deputado Doutor Sousa não mudou de lado, mas acho que vai ter que mudar de sala e, portanto, peço desculpa, mas estará atento à gravação para ver a resposta do Sr. Ministro. Faz favor. Senhora Deputado, Sr. Deputado Manuel Freixo, do PSD, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Permita-me apenas uma interação nestes dois minutos para esclarecer uma questão que não tive a oportunidade de responder na anterior audição, que é a questão da responsabilidade do município relativamente àquele passivo ambiental. O que eu quero dizer é que, naturalmente, o Estado Central tem responsabilidade e, sobretudo, é o Estado Central que tem responsabilidade nesta matéria. A concessão mineira foi criada pelo Estado, era o Estado que tinha os poderes de fiscalização, e foi o Estado que em 2005, também em acordo com o município, resolveu desafetar aquela área da concessão mineira. Aquela área passou a ser terra de ninguém e, nessa altura, por escritura, passou para a posse do município, livre de ónus e encargos. Portanto, a questão do passivo ambiental nem sequer passou para o município de Pércia, até porque o município não tem competência nessa matéria. Agora, o município estava profundamente preocupado e preocupado com aquela situação. E como é próprio das suas preocupações, tentou acordar com o Estado uma situação que resolvesse aquela situação a médio e longo prazo. E sabe o que é que foi feito, Sr. Ministro, que até hoje o Estado ainda não cumpriu? É que foi acordado naquela altura que transitaria para o município para um projeto de ordenamento e de sustentabilidade das infraestruturas ali existentes, para que possibilitasse essa intervenção e simultaneamente transitasse para as minas abandonadas, porque aquilo já não é concessão mineira, aquilo foi colocado ao abandono e passaria para a EDM. Foi a EDM que inclusivamente colaborou com o município nas várias empreitadas que foram feitas, sendo que o município, preocupado com esta situação e preocupado sobretudo com as populações e com o que ali estava, tomou sempre uma posição proativa. Uma posição proativa de ajudar a resolver o problema, de encomendar os estudos e de levar a cabo todas as ações que fossem necessárias para mitigar, diminuir aquele perigo que ali estava. Passados estes anos, continuamos a acreditar que este espírito de cooperação é absolutamente essencial para resolver os problemas. Mas não queremos, não queremos que ninguém se esconda atrás do município e mais, não queremos posições reativas. Oxalá, e Deus nos guarde, que não venha alguém queixar-se daqui a algum tempo porque aconteceu uma desgraça e de quem é a responsabilidade desta desgraça.
Vamos passar a palavra para o Sr. Deputado Luís Vilhena, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu julgo ser a intenção deste Governo, aliás, já foi abordado ali resposta que deu à Sra. Deputada Luísa Apolónia, a intenção deste Governo dar um forte impulso à produção distribuída de energia. Esta ideia deve passar, no meu ponto de vista, por incentivos à microprodução também e à produção mais doméstica, individual, contribuindo assim para uma maior área de captação de energia solar. Isto para além dos tais conjuntos de produtores de energia. Este tipo de iniciativas, a par com a eficiência energética, nomeadamente dos edifícios habitacionais, é daquelas políticas que, julgo eu, poderá fazer a diferença e ser uma forte contribuição para o combate às alterações climáticas, contribuindo também, ao mesmo tempo, para uma maior autonomia energética a nível nacional. Ora, para que os consumidores privados tenham vontade de investir, é necessário que esse investimento seja minimamente sustentável, atrativo e também compensador. E digo compensador nesta equação que se coloca, onde se colocam os valores aos quais se compra e se vende a energia à rede pública. Sei que estão previstas algumas iniciativas, como o Sr. Ministro acabou por assinalar, algumas iniciativas relativas nesse sentido, e a minha relativamente à instalação de painéis fotovoltaicos para a produção de energia elétrica, mas tanto estas iniciativas como tantas que já foram implementadas como também estas mais recentes parecem-me ainda um pouco tímidas e insuficientes. Eu gostava de perguntar quais são as iniciativas que estão de facto a ser implementadas, quais são aquelas que estão a ser previstas.
Muito obrigado.
E apenas uma nota final que relativamente, e apenas uma chamada de atenção para o papel que as autarquias terão que ter nesta matéria quando estes painéis solares são incorporados em edifícios já...
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Vilhena. Passo a palavra para a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, relativamente ao Barroso, houve uma coisa que eu ainda não consegui perceber, que é quais serão os impactos de uma avaliação de impacto ambiental desfavorável, quer para o Governo, quer para o erário público. E passava também para uma outra questão que tem a ver com uma empresa de tratamento de resíduos de construção e demolição em Valongo, que faz esse tratamento, mas que tem também um segundo aterro, que é esse recibo Valongo, que está vocacionado para depósito e tratamento do lixo, de resíduos provenientes de espaços de restauração de superfícies comerciais. Entretanto, foram atribuídas novas licenças de exploração, isto estou a falar desde 2008, pela CCDR Norte, com a possibilidade de receber mais de 400 tipos de resíduos, desde lamas a amiantos. E esta questão tem vindo a ser levantada, quer pelo município, quer pela população, porque de facto não se bem que tipo de resíduos é que estão a ser depositados neste local e a fiscalização que está a ser feita. Sendo que se queixam também, de facto, quer dos cheiros, quer da própria qualidade do ambiente e de possibilidade de escoamento direto para o Rio Ferreira e dos riscos advindos. Sendo que é curioso que existe uma meta relativamente à reutilização materiais de obras e demolição que implica, relativamente a uma diretiva europeia, 70% em 2020 de uso. E neste momento continuamos em 5% de utilização desses resíduos em incorporação em obras públicas. Não sei se o Sr. Ministro conseguiu ouvir tudo, percebi que estava distraído, mas se for preciso eu posso voltar a repetir. As minhas questões têm a ver
que
se sabem quais os resíduos que de facto estão a ser depositados ali, por que razão avançou a CCDRN para licenciamento, sendo que existia um parecer negativo por parte do município, e como é que pretendem aumentar a taxa de reciclagem dos resíduos de construção
muito
e de
demolição
para fazer face às metas europeias.
Passar a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira do PSD, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, a questão do lítio no Alto Minho é uma questão incontornável que, aliás, tem vindo a congregar todas as forças políticas, todos os agentes, as câmaras municipais das áreas de abrangência e a este respeito, eu hoje não pretendia falar-lhe sobre isto, Sr. Ministro, mas quando disse aqui que uma exploração de lítio a céu aberto é como uma pedreira, deixou-me particularmente preocupada. E deixou-me particularmente preocupada porque, e vou fazer minhas as palavras do Presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira, que diz, ainda nos lembramos daquilo que aconteceu, do preço que ainda hoje pagamos pelas minas de Wolframio. E portanto, Sr. Ministro, mas de uma maneira muito sucinta eu gostava de saber, vai ou não avançar na Serra da Arga a prospeção, a exploração de lítio, tal como na área do Fojo, apesar da empresa ter desistido, não há uma desistência por parte do Governo, são áreas protegidas, Rede Natura, Reserva Mundial da Biosfera, respectivamente. Portanto, sim ou não, Sr. Ministro, muito rapidamente. Depois, passando, queria falar sobre o Rio Lima. O Rio Lima, em Ponte Lima, tem-se visto confrontado com uma série de problemas que vão desde descargas ilegais de esgotos a uma situação de enorme invasão de plantas aquáticas que tornam o rio, neste momento, está de tal forma invadido que em grande parte do seu leito não consegue ser sequer navegável, não há luz, mesmo segundo vários entendidos que nos têm vindo a fazer denúncias, os peixes não conseguem não ter luz, não se reproduzem, há uma grande diminuição de efetivo e, portanto, estão algumas medidas pensadas ou planeadas para obstar esta situação da proliferação de plantas invasoras aquáticas no Rio Lima. Também sobre a escada de peixe no mesmo Rio Lima, que dizem que, estando obstruída, neste momento não permite a passagem do peixe, é uma grande preocupação das populações. Muito obrigada, Sr. Ministro. Muito
obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Odete João, do Partido Socialista, faz favor. Sra. Deputada, tem que ligar o micro, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e volto novamente à questão das suinoculturas na região de Leiria. E a população desespera por uma solução que há mais de 3 décadas não vê qualquer desenvolvimento para o tratamento dos efluentes suinícolas. As propostas foram várias, mas o que é facto é que os dejetos continuam a ir para as ribeiras, nomeadamente a Ribeira dos Milagres, e a poluir a bacia hidrográfica do Lixe. Estamos perante um problema ambiental, mas também um problema gravíssimo de saúde pública. O cheiro na cidade de Leiria e nas freguesias limítrofes é nauseabundo. Eu vi portas forradas a moscas de alto a baixo. Entre as soluções que já foram ensaiadas ao longo dos últimos anos, o espalhamento no Vale do Lixo, com prejuízo gravíssimo das populações, não surtiu efeito. a possibilidade de entregar os efluentes na Etar Norte redundou num fracasso, uma vez que os suinocultores não entregam os seus efluentes na Etar Norte, mas também não pagam aquele, o pouco que entregam nesta Etar. Dois fundos comunitários foram perdidos, o último no valor de 9,1 milhões, porque a Recilis não avançou com as... A 25 de maio de 2017, o Sr. Ministro disse que se em 120 dias não houvesse condições para iniciar a construção das ETs, que seria muito duro com os suinicultores. A 7 de agosto de 2018, em Abrantes, o Sr. Ministro disse que o problema das suinoculturas tinha uma solução técnica e financeira muito próximo do fim. O que é facto é que as populações continuam a ser desgastadas com este problema, sem que aparentemente haja uma solução à vista.
Muito obrigado,
neste momento já estão gastos 2 milhões em estudos, agora mais com o último estudo que foi aqui referido. Portanto, Sr. Ministro, o que eu queria saber era para quando, de facto, esta solução ou para quando uma inspeção às instalações das suinoculturas que continuam a agir ilegalmente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Carlos Barros, do PSD, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro. Sr. Ministro, naufragou mais uma draga na Ria Formosa, enquanto que a anterior continua por remover, é, portanto, a segunda em 18 meses, e, obviamente, que além das questões de segurança, se colocam questões de ordem ambiental, desde logo, entre outros fatores de preocupação combustível que estará por retirar. Peço, Sr. Ministro, um ponto de situação sobre este processo, e, nomeadamente, no que é da sua tutela, o que está a ser feito, ou que ações estão a ser já, o que é que já foi feito, ou o que está a ser desenvolvido no sentido de acautelar a inexistência ou a minimização de impactos ambientais. Sr. Ministro, nós estamos a terminar a legislatura e ao longo da legislatura confirma-se que não foram criadas as condições para um processo de requalificação ambiental da Ria Formosa, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista estratégico, ações que fossem concertadas de desassoreamento de barras, canais, assegurar as adequadas condições de circulação hídrica da laguna, dragar, assorear troços de costa, em vez de intervenções isoladas. Enfim, um processo de efetiva gestão plurianual de sedimentos. Aquilo que, do ponto de vista teórico, tantas vezes o Sr. Ministro foi referindo ao longo da legislatura como algo verdadeiramente estratégico, mas que não foi concretizado na Ria Formosa. O desafio, penso, continua a ser este, Sr. Ministro, e, portanto, eu insisto, depois de, ao longo da legislatura, tal não ter acontecido, se no âmbito da programação dos... no enquadramento do PNPOT que acaba de ser aprovado, no quadro da estratégia de combate às alterações climáticas, o seu Ministério, sim ou não, deixa, antes do fim da legislatura, as condições que possibilitem, no curto prazo, avançar para estas atuações estratégicas na Ria Formosa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Virgílio Macedo, do PSD, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o projeto que eu lhe trago aqui à sua presença, eu sei que o Sr. Ministro não tem a tutela direta, mas é um projeto que, pelo seu forte impacto ambiental, indiretamente, Sr. Ministro, acho que lhe devo fazer este apelo e, sobretudo, também é uma matéria que o Sr. Ministro conhece bem, que tem a ver com o prolongamento do quebra-mar no Porto de Leixões. Foi feito um estudo ambiental. Portanto, esse projeto tem impactos económicos e impactos ambientais. Obviamente que aqui só lhe faço chegar à questão dos impactos ambientais. Foi feito um primeiro estudo de impacto ambiental em abril de 2018 que afirmava significativamente que esse projeto tinha impactos negativos significativos mesmo após as mitigações e as compensações que pudessem ser realizados. E, portanto, aquilo que eu lhe trago aqui é apelar para fazer... chegar a sua sensibilidade ambiental junto da Sra. Ministra do Mar para que se aprofunde os estudos de caráter de impacto ambiental deste projeto. Eu estive lá, vi o que a APDL pretende realizar, os impactos são enormes em termos ambientais, em termos da paisagem, em termos da qualidade da água, em termos das praias, que vai ter não só efeito nas praias de Matosinhos como nas praias do Porto, que estão logo a seguir, e portanto eu este é um apelo que eu lhe faço, porque eu acho que como Ministro do Ambiente e como um homem que também passou na administração, penso que tem uma sensibilidade muito própria e muito particular e muito próxima relativamente a eventuais projetos que possam ser feitos no Porto de Leixões. Não está em causa sermos contra a expansão do Porto, não estamos contra o aumento da atividade económica, desde que isso seja compatível com outras atividades económicas que andam à volta do Porto e na cidade de Matosinhos e, sobretudo, que se respeite escrupulosamente a questão ambiental para que hoje não façamos um projeto de centenas de milhões de euros que possamos arrepender durante muitas décadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Oliveira, do PSD, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, confesso que não tencionava intervir nesta audição, mas os acontecimentos dos últimos dias levaram-me a fazê-lo, porque no sábado esteve presente na Figueira da Foz, juntamente com a sua equipa e também com a Sra. Ministra do Mar, para verificar as obras de reforço do NAR no quinto molho da Cova Gala. E deve ter até gostado do que viu. Aliás, por coincidência da sua agenda, a visita foi realizada em altura de baixa mar, onde aparentemente a areia não faltava e o mar até estava afastado da população. De facto, coincidências para uns, um pormenor que não passou despercebido para outros. Mas o que se assistiu no sábado só consigo classificar como uma grande campanha eleitoral. E vamos a factos. O Sr. Ministro, se estivesse realmente preocupado, ou se o Executivo Socialista da Câmara da Figueira da Foz estivesse realmente preocupado, teriam também visitado a Praia da Claridade e teriam verificado e avaliado o enorme areal que ali existe por consequência da retenção de areias. Aliás, até podiam ter feito essa vossa observação e reflexão sobre o assunto sentado num dos bancos de cimento, apesar de serem de cimento, parece que valem ouro, que se encontra ao longo da praia, fruto de uma grande ideia do seu atual secretário de Estado do Ambiente, que custou 2 milhões de euros. Mas apesar de ter só realizado parte da visita, foi anunciar que os tubos, a avaliação do mecanismo fixo de transposição de areias, vai ser realizado. Mas, Sr. Ministro, esse estudo já não estava, já não era sabido que iria ser realizado. Aliás, relembro-lhe mais uma vez que foi aprovada em 2017 uma recomendação por parte do PSD nesta Câmara que o objeto em questão era esse mesmo estudo. Portanto, eu deixava a pergunta, qual a data prevista para a apresentação do estudo, porque, de facto, na Figueira da Foz nem sempre o mar está calmo e nem sempre é maré baixa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Última intervenção desta ronda, Sr. Deputado António Costa da Silva. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a empresa Exchange Minerals, com sede no Dubai, requeriu em Portugal a atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais de ouro, prata, cobre, chumbo, zinco e minerais associados na zona de Évora, Montemor e Vendas Novas. A Direção-Geral de Energia e Geologia publicou um aviso especificamente tornando público o pedido de prospeção numa área de cerca de 36.400 hectares, 364 quilómetros quadrados. Este requerimento incide sobre uma anterior tentativa de prospeção de uma outra empresa, na altura Eurocult Research, que uma empresa canadiana e também uma empresa ainda anterior a esta, Iberian Research, que era cotada na Austrália, que também tentaram fazer precisamente essa prospeção. E nesse período houve, de facto, uma grande contestação por parte da população, ou das populações, com a declaração de impacto municipal desfavorável, naquele caso da Câmara de Évora e da Assembleia Municipal. A questão que se coloca é qual é o ponto de situação desta matéria, o que é que o Governo está a pensar fazer sobre esta questão. Estamos a falar de uma zona em que estamos perante um sítio natura, Cabrela e Monforado, perante este cenário, portanto uma serra, portanto, com um ecossistema muito especial, e a questão central é o que é que vai acontecer efetivamente ali naquele território e que respostas é que o Sr. Ministro nos tem a dar hoje sobre esta matéria em concreto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Costa da Silva. Passamos então agora para a resposta do Sr. Ministro, que tem um limite de 20 minutos, com certeza não irá utilizar. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sras. e Srs. Deputados. Citando a deputada Germana Rocha, quanto a factos não há argumentos e, portanto, os únicos dois grupos parlamentares que nos cumprimentaram foram o Partido Social Democrata e o CDS. Mais nenhum nos dirigiu nenhuma palavra de simpatia nesta nossa última vinda aqui e, portanto, repito, quanto a factos não há argumentos, foram os únicos que nos cumprimentaram e, portanto, eu agradeço muito ao PSD e ao CDS terem sido tão gentis para connosco, com a nossa vinda continuada e disponível e com tanto gosto a esta comissão. Sim, o deputado Partido Civil logo no início, depois o deputado Álvaro Castelo Branco, enfim, mais de um outro grupo parlamentar nos cumprimentou. Mas, continuando a citar agora a deputada Sra. Rocha, quanto a face, são argumentos, aliás, é uma frase famosa de um ex-líder do PSD, mas ela não citou só esse ex-líder do PSD, citou também, no fundo, o doutor Rui Rio, a sua profunda desconfiança relativamente à justiça, porque, de facto, eu considero absolutamente inaceitável que, sabendo vossas excelências perfeitamente, o único que está careca de saber sou eu, evidentemente, sabendo vossas excelências perfeitamente, é que, porque há uma providência cautelar interposta num concurso para a remoção do Rodrigo de São Pedro da Cova, porque é que insistem, bom, faço uma pergunta do que é que está a acontecer na justiça, aquilo que eu sei é que não há decisão nenhuma. Enquanto não houver essa decisão, nada poderá, nem nada irá ser feito. Ó, Sra. Deputada, eu sei bem o que é que, quando o anterior governo desenhou o quadro comunitário de apoio, fez relativamente ao transporte coletivo, relativamente ao metro. E a Sra. Deputada também já sabe, mas não seja perfeitamente me ouviu, de facto é inacreditável, inacreditável a forma como o PSD foi desenhado, em que nem há sequer espaço para a omissão. É mesmo escrito, preto no branco, que não podem ser pagos investimentos no transporte coletivo. Inacreditável. Ao mesmo tempo que esse mesmo governo lançou concursos em que os autocarros em Lisboa e Porto podiam ser em segunda mão e eram obrigatoriamente a diesel. Isto não tem... Olha, contra factos, não há argumentos, citando uma vez mais a Vossa Excelência. E por isso, naquelas que eu insisto em dizer foram as últimas decisões que, de facto, um governo tomou sob a expansão do metro, no Porto, na área do Porto, avançaram as duas linhas que o estudo de viabilidade disserem as mais relevantes, percebendo que eu mais procura, percebendo a dimensão metropolitana que o próprio projeto tem, e agora sabemos, enquanto Vossas Excelências disseram que para investir na rede de transportes de metro nos próximos anos eram 0 euros, aquilo que nós deixamos escrito e está no PNI é que são 800 milhões de euros para a expansão do metro do Porto, ou a construção de alternativas em termos de metrobus. Sr. Deputado Santinho Pacheco, e no fundo há uma forma de responder também à Sra. Deputada Angela Moreira, numa parte das suas perguntas, do que diz respeito à questão das áreas protegidas. Sim, aliás, faz amanhã 2 anos que lançámos o projeto piloto do TEG Internacional, e o projeto esse correu muito bem. Sr. Deputado, não há nenhuma transferência de competências municipais, isto é, o ICNF não vê mexidas as suas competências de licenciamento. Digo-lhe mesmo que, não havendo aqui nenhum preconceito da nossa parte, essa foi, no fundo, uma conclusão do próprio projeto piloto, isto é, as autarquias não querem intervir no domínio do licenciamento. E percebe-se, eu sou o presidente desta área protegida nos próximos 3 anos, sou da autarquia A, Vossa Excelência da autarquia B, que está ao meu lado, e eu vou tomar decisões sobre projetos de licenciamento na sua autarquia. Portanto, as autarquias disseram que isso não queremos. Tudo mais, queremos tudo. Isto é, queremos participar a sério na valorização dos nossos territórios e, por isso, uma comissão de cogestão, presidida por um autarca, desejavelmente de forma rotativa, mas não necessariamente, casos há mais específicos, olha o caso de Aveiro e de São Jacinto, que a Câmara é uma e uma só, e outros haverá também, que é a Câmara de Aveiro, e acredito firmemente que esta é uma belíssima forma de articular, de facto, as competências do poder central e do poder local na gestão de territórios, que têm uma importância nacional, ninguém o discute, mas eu direi até que a proliferação de propostas de classificação de áreas protegidas de âmbito local e regional resulta das autarquias não terem qualquer competência de gestão nestas mesmas áreas protegidas de âmbito nacional, e são estas aquelas que nós queremos mesmo proteger e valorizar. E por isso, Sra. Deputada Angela Moreira, este é o nosso princípio. Sabemos que o PCP não confia, eu direi, nos seus próprios autarcas para participar na gestão das áreas protegidas. Estou-me a lembrar da Arrábida, com Setúbal, com Palmela, câmaras PCP, que certamente certamente não, às quais não faltarão competências para participar da gestão do Parque da Arrábida. Pelos vistos, o PCP à escala central assim não pensa. Digo-lhe, chapou à senhora Presidente da Câmara de Setúbal, do Partido Comunista Português, que limitou o acesso às praias de uma área protegida numa época tão sensível como esta. Acho que é mesmo uma boa medida de gestão de um território tomado aqui por uma autarquia comunista. E muito bem, da mesma forma que o fizemos agora para as Berlengas, com muita discussão pública e com muita serenidade, as próprias pessoas têm os barcos para as Berlengas, não têm a mais pequena dúvida que não podia ser como era e era necessário fixar regras. Só, Sra. Deputada, relativamente à regularização do Mondego, aquilo que eu acho que nós devemos fazer é saudarmos o facto da autarquia de Coimbra estar a assumir o desassoreamento do leito do rio frente à própria cidade e a APA a fazer as obras no leito periférico esquerdo, no leito periférico direito e, por incrível que pareça, também de chamar assim o leito periférico central. Mas estão de facto a ser feitas pela APA e cumprindo todas as regras ambientais que resultam do estudo de impacto ambiental e da DIA que, para o efeito, foi promovida. Sr. Deputado Luís Vilhena, de facto, a produção descentralizada do fotovoltaico é da maior importância e, por isso, esta necessidade da regulação das comunidades de energia. O que não faz sentido é aquilo que hoje existe, terá feito no passado, é que se, por exemplo, vivemos todos num condomínio, houver um conjunto de painéis fotovoltaicos, eles só possam ter um consumidor. E esse consumidor é o senhor do terceiro direito, ou do quarto esquerdo, ou a caixa de escadas do elevador. Não faz sentido. Sendo que, e por isso, aquilo que importa é que todos possam ser, constituir-se como uma comunidade energética e serem todos beneficiários dessa mesma produção fotovoltaica. Deixe-me que diga, Sr. Deputado, que nós não estamos só a pensar em condomínios. Estamos a pensar, e muito, por exemplo, em zonas industriais, onde, de facto, a dimensão das coberturas pode até permitir uma muito maior produção. E por isso, acho que vamos mesmo legislar sobre essa matéria. Aqui a única questão que nós ainda estamos a avaliar com muito cuidado, não, já nem é tanto regulamentar, é qual é o limite de potência possível. Isto porquê? Porque se nós deixarmos também que se vá saindo da rede, aquilo que vai acabar por acontecer é que são quem não sai da rede, no limite dos mais necessitados, quem tem que pagar a rede comum. E por isso nós temos que ter aqui um chapéu a dizer que só pode produzir até uma determinada potência, porque acima disso, de facto, estamos mesmo a contribuir para que os mais capazes possam sair da rede e ter o problema de ser resolvido, mas o problema fica entregue a todos os outros. Sra. Deputada Maria Manuel Rola, não há qualquer dúvida se a avaliação de impacto ambiental da mina do Barroso chumbar, o projeto não avança e não há qualquer restituição de valor, eventualmente há uma caução que é prestada que tem que ser devolvida, enfim, não conheço com esse rigor, mas não há nenhuma indemnização por causa disso, as regras são absolutamente claras e, portanto, se a avaliação de impacto ambiental chumbar, assim será. O assunto do aterro de Valongo, pelo qual, por razões evidentes, eu me interessei nos últimos dias, é de facto um assunto, digo isto com toda a franqueza também de quem vem cá pela última vez, que me deixa a mim muito desconfortável. E me deixa a mim muito desconfortável, eu explico porquê, Sra. Deputada. É que eu tenho, nomeadamente por parte da CCDR, instituição que obviamente muito prezo, as informações de que está tudo bem. E que no dia da visita está tudo bem. E eu, de facto, não acho que tenha alguma dificuldade em dar a razão toda às instituições do Estado aqui. E por isso ontem lá esteve a APA a fazer uma verificação daquilo que são, de facto, a qualidade dos efluentes à saída do próprio aterro, e por isso a IGAMAOT terá que fazer aqui um trabalho de inspeção, não vou dizer é quando, não me leva mal, mas mais musculado, porque eu, de facto, não me sinto confortável com aquilo que está a acontecer no aterro de Valongo, e se uso a expressão não me sentir confortável, é pelo muito respeito, obviamente, que as entidades públicas aqui envolvidas também merecem. Serra d'Arga, sim ou não, Sra. Deputada, a única resposta que existe é não há resposta para tal. Não há resposta para tal. Neste momento foi publicitado um aviso. Ainda bem que assim foi. Eu confesso que aqui não consigo concordar com aqueles que acham que a administração deve ser opaca, que não deve divulgar estas coisas, que deve esconder, que deve tomar decisões dentro de corredores. Não. Não há, obviamente, decisão nenhuma aqui. Sobre a melhoria, para já, repito, foi feito um aviso. As pessoas pronunciar-se-ão, se há um inquérito público, uma discussão pública ainda que prévia, porque pediam todos conta, e depois será a seu tempo tomada uma decisão. Sobre os esgotos do Rio Lima, com que alegria eu constato a criação e a constituição de uma nova empresa no Alto Minho, que envolveu autarcas de todos os partidos, que, olha, infelizmente deixou três autarcas de fora, mas obviamente que também nunca quisemos impor nada a ninguém, e que tem todas as ferramentas de gestão e financeiras para poder agir agora com mais músculo do que aquilo que tinha. Sobretudo ao Odete João, e de alguma forma também a resposta ao deputado Heitor de Sousa, tem toda a razão. Eu dei 120 dias aos finicultores e eles não cumpriram. Foi inevitável esperar mais qualquer coisinha a ver se eles levavam para a frente o seu projeto. Não levaram. E eu já disse aqui, já utilizei os adjetivos todos relativamente a essa matéria, mas de facto não. As coisas não passaram como se deviam passar. E por isso foi até assinado por mim, um despacho por mim, pelo Colégio da Agricultura, um despacho que está em via a ser publicado, que autoriza a EDP Energia, de facto, a concluir os estudos técnicos e económico-financeiros já estão muito avançados para encontrar aqui uma solução estritamente pública. Sr. Deputado Zé Carlos Barros, a Ria Formosa teve aqui um conjunto de investimentos muito relevantes e que certamente a Vossa Excelência não ignora. Desde a inauguração da ETAR Farolhão e o enorme contributo que ela teve para a despoluição da Ria, pelo facto do Parque de Ria Formosa ser um dos projetos piloto do ICNF com uma intervenção específica na Quinta de Marim, e por já na próxima sexta-feira, se tudo correr bem, eu ter o gosto, entre outras coisas, estar na requalificação do aglomerado urbano da Colatra, que foi sempre reconhecido como aglomerado urbano pescatório na Ilha da Colatra e que passará a ter agora muitas melhores condições para quem lá mora. Deputado Virgílio Carvalho, dizer que no que diz respeito ao Porto de Leixões, portanto, há aqui uma coisa que nós não podemos passar a vida a fazer, que é, Virgílio Macedo, peço as maiores desculpas, eu sabia que não era o que eu disse, mas estava na dúvida, peço imensa desculpa, meu caro Virgílio, se pode ser assim, peço as maiores desculpas, e dizer o quê? Olha, a mim estamos sempre a chamar Zé, a Lusa está-me sempre a chamar Zé, e o meu pai que é Zé diz, podiam-te chamar coisas piores, mas de facto não sou Zé, está ali o meu senhor da Lusa, é que não sou mesmo, é o meu pai e não fica nada aborrecido. Bom, mas dizer o que é, deputado de Macedo, é assim, nós não podemos ter aqui uma eterna desconfiança sobre aquilo que, ou melhor, ter aqui uma posição tão ambígua em torno da avaliação do impacto ambiental. Houve uma avaliação de impacto ambiental. A avaliação essa que identificou ser possível o prolongamento do quebra-mar. Há uma coisa que de facto não foi feita e está agora a ser feita. É que havia já muito avançado um plano de ordenamento da costeira que não contemplou os impactos que este quebra-mar pode ter naquelas soluções sobre o próprio plano. É isso que está neste momento a ser feito e eu direi que se o POC da Costa Norte não está aprovado é porque nós sentimos esta necessidade de fazer esta mesma avaliação. Sr. Deputado Ana Oliveira, eu não fui comunicar na sexta-feira passada que ia ser feito um estudo para a realização do bypass. Estavam lá um conjunto de manifestantes, salvo erro 7, e, portanto, numa resposta que foi dada à sua própria presença, a sua, deles naturalmente, foi a de que este estudo já estava previsto, vale 300 mil euros, o concurso já foi lançado, a data da adjudicação não sei dizer qual é, mas obviamente que não estamos a falar de mais de 2 ou 3 meses para que ele venha a ser adjudicado. O que está a ser feito na Figueira da Foz é muito, não só as 2 intervenções da Cova da Gala, como o lançamento do concurso para o SOT 3 milhões de metros cúbicos. Para além disso, a avaliação de uma situação mecânica complexa que não tem qualquer experiência em Portugal e para a qual não devemos avançar sem ter devidamente avaliada, que é o facto de sabermos se aquela é ou não a melhor solução. Parece um ovo de Colombo. Há muita areia aqui, há pouca areia lá. Agora, passa por cima, limitando o acesso dos navios, passa por baixo, perturbando as obras marítimas que lá estão, passa por onde, tudo isso tem que ser estudado e tem que ser avaliado. Quanta energia é gasta aqui a fazer esta repulsão, tudo isso tem que ser estudado e avaliado. Sra. Deputada, a hora marcada foi a das 10h30 ou 11 da manhã. Eu tenho borda de água lá em casa, mas não consulto diariamente. O facto de ser baixa-mar ou praia-mar, confesso que não fazia a mais pequena ideia. E onde a areia está a ser depositada é na Anteduna, ela está lá, pode ver-se. E, portanto, de facto, Sra. Deputada, sábado de manhã será sempre sábado de manhã. Eu já uma vez aqui fui acusado de estar em campanha eleitoral por estarmos a apoiar festivais do verão que são no verão. É verdade, olha, festivais de verão são mesmo no verão, não há grande a volta a dar-lhe, são mesmo no verão e serão no verão, e aquela ideia de que o Natal pode ser quando um homem quiser, nós sabemos quando é que é o Natal também, e portanto, olha, foi num sábado de manhã e assim foi num sábado de manhã. Sobretudo António Costa e Silva, eu Eu, quando o microfone desligar, vou mesmo dizer o que é que vai acontecer àquela exploração no Alentejo, mas com o microfone ligado não posso, e perceberá porque é que eu não posso. Agora, a lei é muito clara, não é? E sendo a lei muito clara, a partir do momento em que entra um pedido devidamente articulado, não é? Mal fora que a administração pudesse dizer não. Eu sou do tempo em que se trabalhava na administração pública, neste caso concreto da CCDR Norte, e vi chumbar um loteamento porque o local era muito ventoso, não havia PDMs, e era assim, o senhor que disse, o local é ventoso e chamava o loteamento. O deputado Zé Carlos Barros não conhecerá este caso em concreto, mas sabe que eu não estou nem a mentir, nem a exagerar. Felizmente que hoje a administração não funciona assim, e portanto, tendo entrado esse pedido, eu juro que já vou passar por aí a dizer o que é que está a saber que vai acontecer, mas aquilo que eu posso dizer é que o pedido tem que ser agora colocado em público e apreciado por todos. E por isso, não dando a mais nenhum partido tempo meu para poderem dizer uma palavra simpática a este Ministério do Ambiente, digo que foi de facto um gosto muito grande todas as vezes que ainda aqui viemos e por via não regimental, não ordinária, mas extraordinária, viremos aqui ainda às vezes para as quais fomos desafiados. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Pedia só um minuto. O Sr. Ministro não se vai livrar de nós nos próximos tempos. No próximo dia 10 de julho teremos já uma audição a propósito do feridão a confirmar. Eu acho que posso, em nome da Comissão, dizer ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado e aos Srs. Secretários de Estado todo o trabalho que tiveram juntamente connosco nesta Comissão. Nós temos várias áreas onde fazemos a nossa intervenção e, portanto, recebemos vários ministros, mas eu acho que não exagero se disser que o Sr. Ministro do Ambiente é o nosso ministro residente e que acho que conjuntamente nós conseguimos colocar as questões do ambiente em todo o seu espectro tão largo que é, no debate, na opinião pública, e julgo que avançámos muito a esse nível. A situação, em termos da percepção pública das matérias ambientais que existia aqui há 4 anos, eu acho que não exagero também se disser que não é a mesma que há hoje. E, sem dúvida, que todos nós tivemos um papel importante nisso, que o Ministério do Ambiente, e em particular o Sr. Ministro, também não deixou de ter um papel relevante, central mesmo, relativamente a essa matéria, e em particular as questões relativas às alterações climáticas e à transição energética. Nós trabalhámos muito, referir aqui que o PNUPOD, que é o topo da nossa pirâmide de planeamento e de ordenamento do território, foi finalmente aprovado e, portanto, em breve será certamente promulgado pelo Sr. Presidente da República. Ainda quando o Sr. Ministro não tinha alijado, desculpa a expressão, essa responsabilidade da habitação, por outro lado, tratámos ainda muito aqui das questões da habitação. conseguimos também abordar matérias tão diversas como estas que nós estamos aqui a tratar, desde as preocupações sobre as minerações, as bacias hidrográficas, etc. E, portanto, eu acho que o trabalho desta Comissão foi importante e para essa importância concorreu certamente a disponibilidade do Sr. Ministro do Ambiente e da Senhora e dos Srs. Secretários de Estado. Queria agradecer muito, em nome da Comissão, esses factos. Muito obrigado.
Obrigado.